Como sabem, nós alterámos o regulamento que permite que o membro do Governo possa, caso entenda, fazer uma pequena intervenção inicial. O Sr. Secretário de Estado comunicou que deseja fazer uma pequena, brevíssima intervenção inicial. Deputado Duarte Pacheco, para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputado Duarte Pacheco, pode falar.
Sr. Presidente, era só para. Penso que. Não gosto da expressão corrigir, mas só para ficar claro que nesta audição o regulamento não foi alterado. O Sr. Secretário de Estado tem todo o tempo que está estipulado para fazer a apresentação dos documentos. Nós só tínhamos aquela divergência, e temos aquela divergência ao abrigo do artigo 104, o que não é esta audição, não se insere aí, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, esta audição da apresentação de um plano de combate à fraude e evasão fiscal, um relatório, aliás, de combate à fraude e evasão fiscal, ocorre nas circunstâncias estranhas em que tantas vezes isto acontece na Assembleia, em que, no fundo, um membro do Governo vem apresentar um documento relativo a atos que decorreram fundamentalmente na atuação de um outro Governo. E, portanto, como se esclarece no preâmbulo, verdadeiramente, a única parte do texto que é da responsabilidade deste governo é o preâmbulo que eu assino, e no restante os documentos foram corrigidos e são as informações que os serviços prestaram sem intervenção do governo e que, portanto, são transmitidos à Assembleia da República. O que também limita um pouco a apreciação que eu possa fazer sobre esse relatório, uma vez que não se trata, no fundamental, de atuação que tenha acontecido sob a minha orientação, tutela ou responsabilidade. Todavia, gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, é da natureza deste e de outros relatórios semelhantes nos últimos anos que se centram na atuação, às vezes na quantidade de atos que têm a ver com as dimensões coercivas, de cobrança coerciva, nas dimensões sancionatórias da autoridade tributária. Eu creio que uma análise rápida dos números nos demonstra que, por muito sucesso que exista na cobrança coerciva ou na cobrança de contraordenações, não é aí que está a principal, nem a principal dimensão do combate à fraude e à evasão, nem sequer a principal utilidade destas atuações. Ou seja, as atuações de combate à fraude e à evasão fiscal são, sobretudo, relevantes não pela receita que geram, mas, diretamente pelo menos, mas pelo incentivo ao cumprimento voluntário que elas representam. É sobretudo nessa dimensão, parece-me, que devemos ler os números. E, portanto, quando aqui nos aparecem que foram realizadas mais inspeções ou menos inspeções, alguns indicadores sobem, outros indicadores descem, eles em si, quanto a mim, não representam que haja um êxito ou um inêxito de uma política. Há uma meta-análise que não é feita, que teríamos, se calhar, de fazer com mais distância face a vários relatórios no seu conjunto, que é o de saber a estratégia ao longo de vários anos de combate à fraude e à evasão conduz ou não a um maior cumprimento voluntário das obrigações fiscais, no fundo, à redução na base, na fonte, dos próprios comportamentos de evasão, de fraude ou mesmo de planeamento fiscal agressivo. Uma segunda apreciação que eu acho que devo fazer, e faço, aliás, brevemente aqui no prefácio deste documento, é que o pilar fundamental, um dos pilares fundamentais, perdão, da estratégia de combate à fraude e evasão, que foi seguida nos últimos anos, e nomeadamente pelo governo anterior, tinha a ver com o combate à informalidade na economia, o combate à subdeclaração, ao não registro das transações, que se reflete, por um lado, na evasão ao pagamento do IVA e, por outro lado, na diminuição das declarações em sede de imposto de rendimento. E um pilar central dessa estratégia, como creio que é, será comumente reconhecido, é o sistema e-fatura, portanto, o registro eletrónico da fatura e a sua utilização também pelos adquirentes, através do registro do número de identificação fiscal do adquirente, como uma forma de obrigar, por assim dizer, ao registro da transação, à liquidação do respectivo IVA, ao registro do rendimento na declaração de rendimento. Um dos números mais interessantes, creio eu, deste relatório, tem precisamente a ver com o aumento do número de faturas com o número de identificação fiscal individual, que é o total aumento de 50% face ao ano anterior. Eu devo dizer que na sua dimensão de combate à fraude e evasão fiscal, e não é a primeira vez que o digo, nem aqui nem noutros locais, acho que a fatura foi uma medida bem pensada e implementada com sucesso pelo governo anterior. Há também que reconhecer que é uma medida que tem custos. Tem custos, nomeadamente, eu também tive a oportunidade na minha última intervenção aqui na Comissão de o referir, tem custos, além dos custos de cumprimento para as empresas, tem custos em termos de compressão da privacidade. Ou seja, há um conjunto de informação acerca da vida privada de cada um, alguma que escolhemos fornecer como contrapartida de termos uma certa vantagem fiscal, outra que verdadeiramente não escolhemos fornecer porque o número de identificação fiscal é fornecido ao contraente no âmbito da celebração do contrato e que, informação da qual a autoridade tributária passa a dispor. Um exemplo que eu dei na última reunião foi o sistema fatura permite saber qual é o meu consumo mensal de água, de eletricidade ou de gás, que são dados da minha vida privada, além de, por opção, haver um conjunto de outras faturas que, se é verdade que o conteúdo das faturas não está nos dados de que a autoridade tributária dispõe, bom, os sítios onde se compra são, por vezes, suficientemente reveladores de estilos de vida, hábitos de consumo e, portanto, eu acho que há que reconhecer este custo, sobretudo quando depois nos pronunciamos sobre outros custos de violação da privacidade, de acesso a dados da vida privada, acho que convém pô-los em perspectiva com aqueles que foram criados por este sistema, do qual, repito, aliás, eu faço genericamente uma avaliação positiva e acho que é um sistema que o Governo, ao qual o Governo pretende dar continuidade e fazer evoluir. Há uma terceira consideração que eu gostava de fazer, que é a de que nos últimos anos se acentuou tanto a percepção como a realidade de que a cobrança da receita se fazia com um enorme aumento da pressão da administração sobre as empresas e as famílias. Vamos assumir candidamente. Essa pressão é, em certa medida, inevitável. Mas também vamos assumir, já foi assumido em vários momentos, que há custos que são impostos aos contribuintes em nome do cumprimento de obrigações fiscais que são desproporcionados em relação aos resultados que se pretende obter. E que, por vezes, é preciso corrigir essas atuações. Talvez a mais emblemática dessas correções foi aquela que este Parlamento realizou ao impedir a venda em execução fiscal da Casa de Morada de Família para o cumprimento de obrigações tributárias. Foi aí, quanto a mim corretamente, identificada uma situação em que a pressão da cobrança coerciva era excessiva, desproporcionada face aos fins que pretendia cumprir. O último Orçamento de Estado introduziu um conjunto de medidas também que tinham a ver com o facilitar do cumprimento de obrigações fiscais com dispensa de garantia. A garantia é hoje algo de caro e bastante oneroso para famílias e empresas e essa é uma estratégia que o Governo pretende seguir para facilitar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais. Finalmente, já não tem tanto a ver com este relatório, mas com a estratégia que o Governo tem seguido e pretende seguir. Pareceu-me desde o início, parece-me e continuo a reafirmar, que à dimensão que simbolizada pela fatura de combate à economia informal, à subdeclaração em sede de IVA e de impostos de rendimento, há outra dimensão de combate à fraude e evasão fiscal que convém acentuar. Ela foi popularizada no princípio deste ano com aquela questão em torno da existência de uns tantos cidadãos mais ricos que os outros que não pagariam a sua parte proporcional dos impostos, mas temos que admitir que há, no contexto do mundo de hoje, grandes oportunidades para a ocultação de patrimónios e rendimentos através da mobilidade internacional e que esse é um desafio que os sistemas fiscais têm. Um desafio em termos de receita e um desafio em termos da sua própria legitimação, ou seja, um sistema fiscal como o nosso, do qual decorre uma relativamente alta pressão tributária, é um sistema fiscal que precisa de ser legitimado, precisa que as pessoas sintam que cada um está a cumprir, está a pagar a parte que lhe corresponde nos encargos comuns. A percepção de que há cidadãos de muito elevado rendimento que escapam a essa sua parte no encargo é uma percepção corrosiva do sistema, além de ser corrosiva das receitas do próprio sistema. Essa foi uma dimensão que o Governo assumiu desde o início, de que era preciso juntar aos objetivos essencialmente prosseguidos pela fatura, os objetivos de combate à fraude e evasão dos contribuintes de grande capacidade patrimonial, creio que é assim que normalmente se designam, até aproveitando o facto de estarem a entrar em vigor e do Governo ter acelerado tanto quanto pôde esses instrumentos, estar a entrar em vigor instrumentos de troca de informações ao nível internacional que podem, e temos essa esperança, começarão a funcionar a partir do ano que vem, podem alterar o panorama no que toca ao acesso da administração fiscal a rendimentos ou património. E, portanto, algumas medidas, como o facto de a OGC ter hoje competência em matéria de contribuintes singulares, inserem-se nessa estratégia, e essa é uma estratégia que o Governo também prosseguirá com passos seguros, espero eu, e no sentido correto ao longo do seu mandato.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então iniciar a primeira ronda e eu daria a palavra ao deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado em nome do Comitário do PSD. Sr. Secretário de Estado, nós estamos todos de acordo que o combate à fraude e à evasão fiscal é um desígnio nacional e, naturalmente, que estamos preocupados com essa matéria. É certo que o combate à fraude e à evasão fiscal se faz também muito em torno daquilo que é, em muito em nome da equidade e da justiça fiscal, e o que o relatório que está em apreciação nos diz é que em 2015 foi prosseguido um esforço que já vinha de trás e com resultados muito positivos, aliás, em consonância com os olhares que vêm de fora sobre esses mesmos resultados, refiro-me concretamente a dois relatórios da Comissão Europeia. Mas se, como referi inicialmente, o combate à fraude e à evasão fiscal é tão bem feito e muito em nome da equidade e da justiça fiscal, manda a verdade que se diga que a voracidade agua a avidez fiscal deste Governo parece não ter limites. A verdade é que o Governo acorda a pensar no aumento de impostos, deita-se a pensar no aumento de impostos, e eu não digo que sonha, porque não sonha a pensar no aumento de impostos, porque não dorme sequer a pensar no aumento de impostos. Sr. Secretário de Estado, a avidez deste Governo é tanta que ainda hoje mesmo o Sr. Secretário de Estado anunciou ao país um novo programa de regularização de dívidas. Nós podemos afirmar que a máscara deste Governo caiu. A máscara caiu, Sr. Secretário de Estado. Esta é uma medida extraordinária para o ano de 2016. e venha confirmar aquilo que nós já tínhamos dito diversas vezes. Confirma que a execução orçamental do Governo está a falhar. E como a execução orçamental do Governo está a falhar, é necessário medidas extraordinárias que corrijam exatamente esse falhanço. E afirmamos mais, esta é a primeira medida adicional que o Governo vai enviar para Bruxelas. Falta saber é quais são as outras, Sr. Secretário de Estado. E por isso, Sr. Secretário de Estado, nós naturalmente que vamos analisar este diploma com o cuidado que ele merece, queremos, mas devo dizer que nós estamos expectantes sobre aquilo que vão dizer os partidos à esquerda, do PS ao PCP ao Bloco de Esquerda. Sr. Secretário de Estado, permita-me uma citação. O perdão fiscal é um expediente orçamental de vista curta que reforça o sentimento de injustiça e retira a credibilidade ao Governo para lançar propostas para o futuro. Fim de citação. Eduardo Cabrita. Nova citação, o perdão fiscal não é repetível, constituindo uma encenação montada pelo Governo em torno do déficit para fazer crer aos portugueses que os sacrifícios valeram a pena, visando mais brutais medidas de austeridade. Dixit Paulo Sá, Partido Comunista Português. Diz ainda Pedro Filipe Soares, este perdão fiscal custou um submarino aos portugueses. Senhor Secretário de Estado, de facto, nós estamos expectantes quanto a esta matéria, mas deixe-me também aproveitar este momento para lhe formular a seguinte pergunta. É que, de acordo com a nota da USA, o Sr. Secretário de Estado terá afirmado que existe um estoque de dívida de 25 mil milhões de dívida acumulada, dívida fiscal. Ora, Sr. Secretário de Estado, disse Vossa Excelência na intervenção inicial que nenhuma responsabilidade tem relativamente aos resultados deste relatório. Pois bem, corrigir-me-á certamente, mas de acordo com o relatório, página 139, a dívida acumulada é de 15 mil milhões, não é de 25 mil milhões. Ou seja, Estado de Estado, este aumento de 10 mil milhões de euros resulta de quê? Resulta de execução de 2016, destes 10 meses? E já agora, Sr. Secretário de Estado, uma segunda pergunta. Diz Vossa Excelência também, pelo menos de acordo com a nota da USA, que nos últimos 3 anos há um aumento de cerca de 2 mil milhões de euros em dívida acumulada. Pois bem, de acordo com o mesmo relatório que estamos hoje a apreciar, página 139, esse aumento, que se verificou sem dúvida, é apenas de 904 milhões de euros, o que significa que é bem metade daquilo que diz.
30 segundos, Sr.
Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, bem, de facto, a avidez deste Governo não tem limites. Tudo para dar às clientelas dos partidos da geringonça aquilo que elas exigem. E permita-me dizer, falar aqui dos impostos diretos, porque não podemos deixar de o fazer, porque, como sabe, são aqueles que geram maiores desigualdades sociais. Olha, veja-se bem, fim da isenção do Imposto Único de Circulação para os Deficientes. Vejam sucessivos aumentos dos impostos sobre os combustíveis. Veja-se o agravamento dos coeficientes estadistas e soar do IMI. Veja-se a intenção, Sr. Secretário de Estado, do Governo em criar um imposto suplementar para o património, mais conhecido pelo Imposto Mariana Mortágua. Veja-se a intenção do Governo em criar um novo imposto sobre o alojamento local. Veja-se a taxa sirigista que o Governo pretende lançar sobre o setor vinícola. Veja-se a intenção do Governo em criar um novo imposto sobre as heranças de grande valor. Veja-se também a intenção do Governo de criar um imposto sobre as gorduras ou sobre os alimentos, o denominado Fat Tax. Isto para dizer o que é, Sr. Ministro, e agora para terminar, se tanto me for possível, é que de facto, Sr. Secretário de Estado, como sabe, os impostos indiretos, não sendo progressivos, são aqueles que criam maior desigualdade. E os impostos indiretos já valem em Portugal, neste momento, 56% do montante da carga fiscal. E, portanto, combater a fraude e a evasão fiscal em nome da equidade e da justiça social, para depois avançarmos imposto atrás de imposto, imposto sobre imposto, cria também a desigualdade social. Muito obrigado.
Para que efeito quer falar a deputada Marina Mortágua?
Senhor Presidente.
Relação à mesa.
Eu fui aqui citado o líder parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a uma medida. E eu gostava que o senhor deputado que o citou, fazendo um paralelo a uma outra medida que agora foi apresentada, que é um perdão às coimas e às custas para cidadãos em Portugal com dívidas ao fisco, eu gostava que o senhor deputado que usou as palavras do meu líder parlamentar dissesse relativamente a que medida é que o meu líder parlamentar se estava a referir quando disse essas palavras. Por um mínimo de honestidade no debate político. E, portanto, eu gostava que precisasse e identificasse qual era a medida que o meu líder parlamentar estava a comentar quando disse essas palavras. E se era um perdão de coimas e custas, ou se, pelo contrário, era o RERT, que é um perdão fiscal para repatriação de rendimentos no exterior, com amnistia judicial e fiscal também.
Obrigado, Sra. Deputada. A forma como fez a pergunta já deu a resposta e, portanto, eu penso que já ficou esclarecido e eu prefiro que não haja diálogo. Eu penso que a pergunta... Não. Se o deputado Jorge Paulo Oliveira conseguir, de uma forma muito sintética, responder à pergunta, eu dar-lhe-ia... O máximo de 30 segundos para responder.
Muito rapidamente, isto são expressões, e posso continuar a ler o que é que disse, tem a ver exatamente com o perdão fiscal que o Governo concedeu a determinada altura da sua governação. É tão simples quanto isto, é exatamente sobre o perdão fiscal. Muito obrigado.
A diferença é a zero.
Senhores deputados, como sabem, vamos ter... Todos os grupos parlamentares ainda vão poder falar, a primeira ronda e a segunda ronda, penso de qualquer maneira, foi respondido. Senhor Secretário de Estado, para responder.
Bom, Sr. Presidente, creio eu, estávamos aqui num debate sobre o relatório, sobre o combate à fraude e evasão fiscal. Eu queria começar por usar os 10 segundos da minha intervenção para responder ao contributo do PSD sobre este debate. Não foi nenhum e podemos então, eu tenho todo o gosto em falar sobre o tema do dia que o Sr. Deputado resolveu introduzir em vez do tema do combate à fraude e invasão fiscal, bom, que na escala de prioridades naturalmente lhe merecerá provavelmente a importância que lhe atribuiu na sua intervenção. Ora bem, o programa que o Governo apresentou hoje tem muito poucos paralelos com um dos anteriores e nenhum com o outro dos anteriores a que se refere. Os dois programas dos últimos anos que mereceram este nome de perdão fiscal, o que eram? Um era um programa de repatriamento de capitais destinado a quem os tivesse ocultado ilicitamente no estrangeiro, que permitia, pagando uma fração desse capital, sem sequer declarar a autoridade tributária, porque as coisas eram feitas em opacidade perante a autoridade tributária, eximir-se a responsabilidades fiscais e penais emergentes de um comportamento ilícito passado. Não há nada disto neste programa. Pronto. Um segundo tinha um bocadinho mais a ver com isto. Tinha um bocadinho mais a ver com isto, era um programa que basicamente exigia, dava um perdão de juros à troca do pagamento imediato das dívidas. O que é que o programa que o Governo acaba de apresentar, em que é que consiste e o que é que tem em mente? É um programa que permite pegar na dívida fiscal ou na dívida à Segurança Social, fazer uma opção entre pagamento imediato com isenção de juros ou planos prestacionais com redução de juros. É um programa que visa permitir a famílias e empresas com grandes volumes de dívidas face ao fisco terem um plano estruturado de pagamento dessa dívida ao longo de um período que ultrapassa uma década, não é? Fazê-lo com dispensa de garantias, fazendo com o alívio dos juros. Permitindo assim a uma economia, às famílias que se endividaram, e nomeadamente que têm dívidas pesadas face ao fisco e à segurança social, terem um programa que lhes permita regularizarem a sua situação perante o fisco. Chamar a isto medida extraordinária para este ano é um pouco estranho, porque se é verdade que alguma será paga este ano, também é verdade que receita que podia ser cobrada ou paga este ano será, pelo contrário, integrada em planos prestacionais e pode verdadeiramente vir a ser recebida em 2026. E eu confesso que neste momento não tenho ideia nenhuma de qual vai ser a forma de adesão que os contribuintes preferem e, portanto, não tenho a certeza se isto se vai refletir em aumento da receita ou diminuição da receita do ano corrente. Pura e simplesmente não tenho essa certeza, porque não é esse o objetivo da medida. O objetivo da medida é criar um quadro para o cumprimento voluntário das dívidas. Eu disse há bocadinho, aliás, que isso é muito mais importante do que a cobrança coerciva. Criar um quadro para o cumprimento voluntário das dívidas, permitir que empresas e famílias tenham a sua situação fiscal regularizada. Finalmente, Sr. Deputado, quanto ao valor da dívida. O valor que está no relatório é o valor em cobrança coerciva. O total da dívida fiscal inclui o valor em cobrança coerciva e o valor da dívida chamada suspensa, que basicamente significa a dívida que está em litígio judicial. E, números grossos, a coisa divide-se mais ou menos nestes termos. Há 5 mil milhões de euros de dívida em cobrança coerciva que é considerada em falhas, ou seja, que fundamentalmente não existe qualquer esperança da sua recuperação em cobrança coerciva por falta de património dos devedores. Há cerca de 10 mil milhões de euros em cobrança coerciva e, somando as duas, chegamos aos 15 mil milhões do total em cobrança coerciva ativa. E, finalmente, há cerca de mais 10 mil milhões em litígio judicial, que corresponde aos 25. E se reparar, é mais ou menos metade em litígio e metade em execução. O que também explica que, enquanto que o total da dívida em 3 anos cresceu 2 mil milhões, o total da dívida em execução fiscal, que cresceu mais ou menos metade, aquele valor que o Sr. Deputado referiu, que corresponde apenas à dívida que está em execução fiscal não suspensa. O relatório de combate à fraude e evasão, na medida em que se refere à cobrança coerciva, refere naturalmente os valores em cobrança coerciva, ativa ou em falhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quer intervir? À mesa, por favor. Sr. Presidente, é só para, não sei se é preciso distribuir aos senhores deputados, em particular ao senhor, à senhora deputada Mariana Mortágua e ao senhor deputado João Galamba, uma informação do dia 14 de fevereiro de 2014, em que todas as declarações que o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira fez são declarações dos senhores deputados referidos, Partido Socialista,
qual é o documento a distribuir que...
Não. Senhor Presidente, desculpe lá, o Senhor Presidente não interrompeu a Senhora Deputada Mariana Mortágua. Porquê é que me está a interromper a mim?
Porque está a fazer considerações genéricas.
Estou a fazer a mesma referência para demonstrar que estas declarações são todas especificamente não sobre o RERD, que era um regime de repatriação de capitais, mas sobre o RERD, regime especial de regularização de dívidas fiscais e à Segurança Social, tal como aqui, exatamente o mesmo objeto, tipo de dívidas e tipo de iniciativa.
Eu não considero isso exatamente uma interpelação à mesa. Não considero, não. Não considero isso uma interpelação à mesa e por isso é que me interrompi. Muito bem, eu só queria dizer o seguinte, eu vou ser muito rigoroso nos tempos para todos os grupos parlamentares e para o Secretário de Estado, por uma razão muito simples, que acho que é o nosso interesse comum, que é que esta sessão não se prolongue muito. Pelo menos enquanto eu estiver a presidir vai ser assim e peço muita desculpa, mas depois quando a deputada Cecília Meirelles estiver a presidir, ela adotará o seu estilo. É com objetivo de eficácia em relação a... E pronto, não tem... Passava a palavra ao deputado Eurico Brilhante Dias, do PS, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha, Srs. Deputados, eu gostaria de dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, para olhar para esta proposta tão discutida nestes últimos minutos, no que diz respeito a desta última proposta que foi apresentada hoje em Conselho de Ministros e que consta do comunicado do Conselho de Ministros, e depois uma segunda parte mais centrada no relatório, porque em bom rigor nós estamos aqui a discutir o relatório e devíamos centrar-nos no essencial, nos resultados do relatório, para podermos olhar para podermos olhar para o futuro e, com a análise que fazemos, construirmos política pública baseada em fundamentos claros e discutidos nesta Câmara. Quanto à questão apresentada hoje e que foi suscitada pelo grupo parlamentar do PSD, que parece não querer olhar muito para o relatório e ocupou 4/5 da sua intervenção a falar de uma medida comunicada hoje em Conselho de Ministros, eu devo dizer que é algo que é evidente. A economia portuguesa hoje tem um conjunto de PMEs em particular, não só famílias, mas PMEs e microempresas, que estão em circunstâncias muito difíceis, praticamente sem património, com dívidas ao fisco e à segurança social, e que estão, por exemplo, impossibilitadas de aceder a fundos comunitários. E que, por falta de garantias reais a prestar ao fisco, e dada a ineficácia das alterações legislativas em quadro de reestruturação de empresas que foram produzidas durante o governo PSD-CDS, temos hoje uma situação de bloqueamento de acesso a fundos comunitários e de acesso a crédito. E, portanto, ou temos medidas que resolvam de forma estrutural e progressiva aquilo que é a situação de grande debilidade financeira que tem um conjunto de micros e pequenas empresas, ou vamos assobiando para o lado, não fazendo nada. Esta é uma ocasião de o fazer depois de anos e anos de austeridade muito intensa, com grandes restrições do lado da procura, que muitas micro e pequenas empresas, para defender emprego, não cumpriram de facto as suas obrigações fiscais e perante a segurança social, e este governo aquilo que faz é uma iniciativa que, mais do que impacto orçamental, procura resolver um problema económico e do balanço de muitas micro e pequenas e médias empresas. E isto deve ser de louvar e isto deve ser de assinalar, porque apesar das regularizações extraordinárias não serem, desde o ponto de vista da justiça fiscal, o melhor instrumento, não são de facto o melhor instrumento, o país vive uma circunstância que é o de um autêntico bloqueamento do sistema financeiro, ao mesmo tempo que muitas pequenas e médias empresas estão bloqueadas no seu balanço com dívidas ao Estado. E eu penso que este é um aspecto que deve ser assinalado. E não assinalar isto hoje é tapar os olhos e não ver qual é a realidade do tecido económico português. Quanto ao relatório, eu dividi isto em 5 pontos. Legislação nacional. Há, evidentemente, no relatório um conjunto de aspectos, até de acompanhamento do novo IRS e do E-Fatura, que precisariam de legislação nacional adicional. E por isso é uma iniciativa que cabe ao Governo e cabe a esta Câmara. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, a primeira questão era quanto a iniciativas neste âmbito. Cumulativamente, segundo elemento, transposição de diretivas. Nós temos vindo a fazer um trabalho. Este Governo ainda hoje anunciou mais uma vez a questão em torno do DAC 2 e do acordo com os Estados Unidos, na sequência do veto do Sr. Presidente da República, mas nós temos no quadro da transposição de diretivas ainda caminho a fazer, em particular naquilo que diz respeito ao trabalho da União Europeia para se conformar e para alinhar com aquilo que é a iniciativa da OCDE no que diz respeito ao combate à fraude e à evasão fiscal. E gostaria que o Sr. Secretário de Estado também nos ajudasse a olhar para este relatório e para a frente naquilo que temos que fazer nesta área. Recursos e aspectos operacionais. Há um aspecto que me preocupa neste relatório. E o aspecto é de ver que há muita informação, mas ainda há muito potencial de cruzamento de informação que não está operacional. E que nós temos informação acumulada, mas que o cruzamento em sede DIVA, IRC e IRS está por fazer, o que implica necessariamente mais investimento no sistema de informação da autoridade tributária para poder fazer um cruzamento eficaz. E, portanto, esta era a terceira dimensão. A quarta diz respeito... Quarta e quinta, muito rapidamente. Quarto aspecto diz respeito aos aspectos que dizem respeito ao combate à fraude fiscal, mas à evasão fiscal de contribuintes de elevado potencial. Nós tivemos aqui a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária na primeira sessão legislativa, nós tivemos um anterior responsável da Autoridade Tributária que fez referências na televisão, num programa televisivo a isso, e portanto nós precisamos de ver quais são os passos em frente. Por fim, desde o ponto de vista preambular, o Sr. Secretário de Estado dá ou mostra uma certa continuidade na estratégia. E é essa continuidade na estratégia que nós gostaríamos de perceber em que medida é que o Governo português tem vindo a executar o plano de combate à fraude e à evasão fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, quer responder?
Começando pela última parte da questão do Sr. Deputado, eu diria que as linhas de evolução que me pedem, toca à legislação, que era projetos dentro da administração, se poderiam sintetizar nestes pontos. É necessário aprofundar e melhorar os mecanismos que, nomeadamente, o E-Fatura nos faculta. O E-Fatura tem hoje algumas dificuldades, como aquela toda a gente sente da inconveniência de, por vezes, fornecer o número de contribuinte. Estamos a estudar uma maneira de permitir que o E-Fatura funcione mesmo sem essa indicação do número de contribuinte, que seria uma redução interessante de custos de contexto para os agentes económicos e as empresas. No toque ao cruzamento de informação, eu confesso que aquela que eu identifiquei como mais importante de resolver na autoridade tributária resulta de uma medida incompleta ainda de reforma estrutural no Ministério das Finanças, que é o facto de, tendo-se fundido a Direção-Geral de Contribuições e Impostos e as alfândegas, essa fusão ainda não existe em muitos elementos, e nomeadamente o cruzamento de informação do IVA alfandegário com o sistema do IVA verdadeiramente não existe na dimensão desejável. Esta vai ser uma grande aposta para o próximo ano, na medida em que este cruzamento de informação vai não só permitir melhorar o controle, como, sobretudo, como teremos a oportunidade de discutir, creio eu, no orçamento, vai permitir introduzir medidas de controle que são muitíssimo menos onerosas para o funcionamento das empresas do que aquelas que existem hoje em dia. E esta era uma última uma questão que eu quero aqui frisar, que é que nós temos que apostar em medidas de controle que sejam menos onerosas para o funcionamento das empresas. Os custos de contexto provocados por obrigações são muito grandes, mas mais, a profusa exigência de garantias numa altura em que os mercados financeiros não prestam como há 10 anos prestavam, essas garantias a custos acessíveis, torna hoje mecanismos que, se calhar há 10 anos eram aceitáveis, mecanismos extremamente onerosos. E temos que melhorar dentro para prescindir de alguns desses mecanismos muito onerosos. Finalmente, estamos evidentemente a preparar o funcionamento dessa troca de informação com os sistemas informáticos, com a legislação e, como eu disse há pouco, com a atribuição a grandes contribuintes das competências. E foi nessa medida que foi necessário, uma vez que a comunicação ao CDE da introdução na lei portuguesa destes mecanismos ocorreria em novembro, foi nessa medida que a parte correspondente a vínculos internacionais da legislação relativa à troca de informações financeiras foi hoje aprovada no Conselho de Ministros, na sequência da devolução do diploma original para o Sr. Presidente. Finalmente, não queria deixar de assinalar aquilo que o Sr. Deputado diz com muita razão relativamente à situação das empresas a que se dirige este mecanismo de regularização e de redução do endividamento face ao Estado. É quando nós criamos um plano, nós, aqui o Governo anterior, cria um plano que exige o pagamento imediato de dívidas, normalmente isso não conduz a um desendividamento, porque a empresa usa todos os seus recursos que tem, alguns que não tem, para aproveitar aquele mecanismo e logo a seguir cai novamente no endividamento porque esgotou esses recursos. A diferença fundamental é que aqui as empresas não têm que optar por um pagamento integral. Podem, pelo contrário, optar por diluir, reestruturar, no sentido de diluir essa obrigação fiscal ao longo dos anos, na medida das suas possibilidades de pagamento. E, portanto, em vez de querermos, na sufraguidão, ânsia ou ganância, dizia o sentado há pouco, avidez, apanhar logo todo o dinheiro que as empresas podem ou não podem pagar, estamos, pelo contrário, a dizer, se as empresas têm, empresas e famílias, têm possibilidades no futuro de fazer o pagamento, se são viáveis, é preferível que usem os seus recursos agora para investir, é preferível que tenham a situação tributária regularizada para poderem aceder a fundos comunitários e que, com essa produção que vão gerar no futuro, com esse investimento, com a produção que vão gerar, com o emprego adicional que esperamos que criem, é com essa criação de riqueza que nós queremos que eles venham a pagar e a fazer o cumprimento voluntário das suas obrigações fiscais e contributivas.
Obrigado, Secretário de Estado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pode ter a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que que o Sr. Deputado PSD tem razão. As declarações do Pedro Filipe Soares foram a respeito do RERD, e a razão da confusão diz respeito precisamente ao facto desta medida estar a ser comentada como se fosse um RERD e não como um RERD, e portanto a ser confundida com o perdão fiscal associado à repatriação de capitais. Relativamente à medida em concreto, nós não conhecemos ainda, não conhecemos sequer o documento e, portanto, teremos que analisá-la. Não se preocupe, Sr. Deputado, com a coerência do Bloco de Esquerda, nós próprios cuidaremos dela. Em relação à matéria que aqui discutimos, o combate à fraude é uma questão muito importante,
deputado, que estavam
e relativamente queres. À qual...
Deputado Cristóvão Mosqueiro, agradecia que pudéssemos ouvir a deputada Mariana Mortágua, se faz favor.
É uma questão muito importante e relativamente à qual se têm dado espaços importantes, embora não suficientes. E há várias questões que nós entendemos que são importantes nesta matéria, e a primeira diz respeito às prioridades, às grandes prioridades neste combate. O Sr. Secretário de Estado já se referiu a isso na intervenção inicial. O E-Fatura é um mecanismo importante de combate à atividade informal e à pequena fraude, eventualmente. Há também uma grande, ou foi também dada uma grande prioridade ao combate às fraudes no IVA, e isso vê-se através da leitura do relatório, em que os montantes recuperados no IVA são 80% dos montantes recuperados noutras áreas, e portanto percebe-se que haja uma prioridade ao IVA, ou que se dê prioridade ao IVA relativamente ao IRS ou IRC, porque é mais fácil e compensa mais concentrar a atividade neste setor e neste imposto, mas isso deixa de fora um nível de fraude que é muito importante também, tanto do ponto de vista financeiro e para as receitas do Estado, mas como bem disse, do ponto de vista do exemplo sobre quem é que paga impostos e quem é que pode ou não pode fugir e a quem é que é dado o privilégio de fugir porque pode simplesmente pagar esquemas de fuga ao fisco. E falamos, obviamente, das grandes empresas portuguesas que podem ter filiais e sedes no estrangeiro unicamente para poder usufruir de esquemas de planeamento fiscal agressivo. Nós conhecemos os casos, todas as empresas do PSI20 têm uma sede na Holanda, sem que produzam alguma coisa na Holanda. Falamos de empresas financeiras, de fundos de investimento, que através muitas vezes de transferência de royalties, de juros, de lucros, também não pagam os impostos devidos. E falamos dos grandes contribuintes, que através do recurso a offshores e outros esquemas que tais, não têm tido a mesma carga fiscal que o comum dos trabalhadores e não têm tido a mesma atenção. E isto coloca um problema moral, coloca um problema de exemplo, mas também coloca um problema prático, que é qual é a base fiscal do país. A quem é que se pode pedir um contributo quando se pede um contributo que seja equivalente ao nível dos impostos? E será que neste momento o capital financeiro ou os grandes contribuintes ou estas grandes empresas estão a dar um contributo que é equivalente àquele que um trabalhador que paga IRS dá, porque não tem grandes hipóteses de fuga, especialmente se for um trabalhador por conta de outrem, sobretudo se for um funcionário público ou um pequeno contribuinte. E por isso, as perguntas que tínhamos para deixar eram mais sobre o futuro, que é a ideia que dá é de uma autoridade tributária muito forte com os pequenos contribuintes, muito intransigente com os pequenos contribuintes, que muitas vezes por desconhecimento mais do que por fraude, ou muitas vezes por incapacidade mais do que por fraude, não conseguem enfrentar a máquina tributária, mas depois é muito complacente com a grande fraude. Eu gostaria de perceber exatamente o que é que aconteceu à unidade de grandes contribuintes. Era uma unidade para grandes empresas. A ideia que temos, e informações do próprio sindicato, que eu disse aqui várias vezes, é que às tantas era mais uma consultoria especializada às grandes empresas sobre o que é que podem e não podem fazer para não pisar o risco, do que propriamente uma unidade de investigação sobre fraude de grandes empresas. Foi alargado para grandes contribuintes individuais. Era preciso perceber qual é o foco, quais são os mecanismos, quais são os recursos que esta unidade tem para combater a fraude. Da mesma forma, era importante perceber quais são os recursos que têm as unidades de investigação e se Portugal tem ou não tem capacidade de investigação espontânea de casos de fraude e não apenas correr atrás do prejuízo quando já se identificou um problema. Conseguimos ou não conseguimos identificar, a fraude, conseguimos ou não conseguimos identificar a ocultação de rendimento, porque é que há tão poucos contribuintes nos escalões superiores de IRS e porque é que nós sabemos que há um conjunto de pessoas e de famílias e de contribuintes que não declaram tudo aquilo que têm, que tipo de unidades de investigação e de recursos é que é necessário ter.
E para terminar,
da mesma forma,
deputada...
há uma ligação à justiça e à capacidade de investigação, por exemplo, do SIAP, nesta matéria de criminalidade económica, que não é descurar e que tem importância e que nos parece não tem tido a atenção e os recursos necessários ao longo dos últimos anos. Gostaria de perceber qual é o ponto de situação dos devedores estratégicos às finanças, ao fisco, e se no caso dos devedores estratégicos, qual é o montante total em dívida e se estamos a falar de empresas com dificuldades económicas ou se estamos a falar de empresas que conseguem ir a tribunal e pelos recursos que têm e pelos mecanismos que têm conseguem permanentemente vencer a autoridade tributária e não pagar aquilo que lhes é devido. Que tipo de contribuintes é que estamos a falar aqui nos devedores estratégicos?
Vou terminar.
Quais são os mecanismos que estão a ser instaurados relativamente aos vistos gold e ao que se percebeu de abuso e de fraude que havia associado aos vistos gold? E, em último lugar, como é que se pode fazer esta identificação dos rendimentos não declarados, dizendo que neste caso, a nós nos parece, e há muito tempo que o defendemos, que o levantamento do sigilo bancário é essencial e que o facto de que os bancos poderem comunicar automaticamente ao fisco o saldo que os contribuintes possam ter acima de um determinado montante pode ser um bom instrumento de combate à fraude e não invade
obrigado,
mais a privacidade de ninguém do que o E-Fatura já invade ao saber
muito
as
obrigado.
Compras, onde é que andou
Tenho
qualquer contribuinte em Portugal.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu concordo genericamente com as considerações iniciais da Sra. Deputada Mariana Mortágua relativamente a esta dimensão de algum combate à fraude que tem utilidade não só e nem sequer principalmente pela receita que é cobrada com base nessas atuações, mas como contributo para a legitimação do sistema e para a justiça do sistema. Eu acho que isto é muito importante porque há uma tentação permanente de quem está no governo e não sou imune a essa tentação, de que os resultados que se procuram são os imediatos. E como referiu, e bem, quando falamos em cobrança coerciva, há uma tentação para alocar recursos àquilo que pode dar cobrança coerciva em grandes volumes e rapidamente. Essa, como medida de gestão de curto prazo, seria evidentemente a melhor política. É onde é que eu posso cobrar mais, vou alocar os recursos, mais e rápido, vou alocar os recursos onde posso cobrar mais e rápido. E eu tenho ideia que há outra dimensão muito importante nesta questão do combate à fraude e à evasão, que é, temos por vezes que alocar recursos aonde não esperamos um resultado imediato e rápido de cobrança coerciva. A questão relativa ao GC e à troca de informações internacional tem precisamente a ver com isto. Nós só vamos ter os primeiros dados de troca de informações verdadeiramente em maio do ano que vem. Só nessa altura é que vamos começar, na prática, a aprender a lidar com aqueles dados. Provavelmente não vai ser com a primeira remessa de dados que vamos obter os primeiros grandes resultados. E não podemos, neste momento, antecipar, porque nunca aconteceu, também o que vai acontecer. Mas achámos importante que se preparasse desde já a unidade dos grandes contribuintes, dotando-a das competências e com um reforço de meios dentro das disponibilidades que existem na autoridade tributária, para fazer esse reforço de meios, como preparação para aquilo que nos parece ser uma das finalidades dessa troca de informação, que é a termos a percepção sobre a ocultação no estrangeiro de patrimónios financeiros de grande dimensão. Começámos a fazê-lo há alguns meses, preparando uma atuação que verdadeiramente não vai acontecer antes do verão de 2017, porque nos parece precisamente que há esta dimensão de longo prazo nesta vertente da fraude fiscal. Tal como... Eu não partilho a observação de que a autoridade tributária perde sistematicamente com as grandes empresas, porque não é verdade, mas é evidente que a afetação de recursos aos processos em litígio com contribuintes de grande dimensão normalmente exigem uma grande afetação de recursos por parte da autoridade tributária. E uma afetação de recursos que, por vezes, só vai produzir resultados anos depois, porque, por vezes, é esse o tempo que demora a cobrança. Mas não devemos abrandar essa atividade, apesar de, provavelmente, um reforço de meios nessa dimensão não vai aparecer como resultado positivo no relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscal de 2016 ou de 2017. É um trabalho de curto prazo que temos que ter. Sobretudo, porque volta um pouco à intenção inicial, não é só a cobrança, aquilo que se detecta de evasão que está em causa. É aquilo que se dissuade de evasão, ou seja, a percepção de que se pode ser detectado é um elemento fundamental para conseguirmos que as pessoas cumpram voluntariamente. E aqui, desde o pequeno ao grande contribuinte, aqui o princípio é o mesmo e nós temos que ter essa dimensão. Mas também temos... Eu percebo essa sensação de que a AT parece forte com os fracos. Percebo essa sensação, porque a atividade de cobrar impostos é uma atividade que exige alguma rigidez, no sentido em que as regras não podem estar na disponibilidade total dos agentes. Há um conjunto de procedimentos muito rígidos a cumprir e há, e aqui é um defeito que acho eu é um defeito dos fiscalistas, os fiscalistas comunicam genericamente muito mal. E, portanto, uma pessoa normal recebe uma notificação da autoridade tributária e, se for uma pessoa com algumas posses, tem normalmente um advogado especialista a quem pode recorrer para o que é que isto quer dizer. Uma pessoa com menos acesso fica, por vezes, em pânico porque recebeu uma carta das finanças e não consegue perceber o que lá está, pela simples razão que aquilo não está escrito por forma a ser verdadeiramente compreendido. Há um esforço que eu tenho referido e, uma vez, espero eu que consiga abrandar este ritmo de ter orçamentos de mais ou menos de 6 em 6 meses, acho que há um esforço muito grande que se tem que fazer na autoridade tributária por forma a alterar a comunicação, por forma que ela seja mais amigável, por forma que as pessoas consigam perceber o que é que se está a ser exigido e não haja, perante sobretudo os contribuintes de menores recursos, essa alguma sensação de pânico de cada vez que se recebe uma comunicação da autoridade tributária.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deputada Cecília Meireles, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo tornou-se inevitável, como acho que hoje já percebeu nesta discussão do relatório do combate à fraude e evasão fiscais, falar também na medida que anunciou e que foi anunciada hoje do chamado perdão fiscal. E a primeira pergunta que eu tinha para si era baseada na seguinte premissa: é que nós ficamos a saber, nós sempre confiamos muito no tal, mas com esta medida ficamos a perceber que o tal tinha razão quando alertava ainda esta semana para um grande buraco na receita e uma grande derrapagem na receita fiscal. E é essa a luz a que eu tenho que entender esta medida. E, portanto, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é se o cumprimento da meta do déficit, e eu já não lhe falo da meta do Governo, que é 2.2, que já percebemos que não vai ser cumprido, da meta de 2.5, que é da Comissão, se depende ou não desta medida e do sucesso em termos de receita desta medida. Em segundo lugar, e quanto à essência do que ela representa para as empresas e para os contribuintes que tenham dívidas, eu compreendo os argumentos do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Aliás, digo-lhe com franqueza, concordo com muitos deles. Agora, quem não concordará, e porque a polémica já foi aqui lançada, foi o agora Ministro e então Deputado Eduardo Cabrita, que dizia sobre esta medida, e era o RERD, era uma medida igual a esta, que dizia que ela era a imagem da injustiça e da credibilidade do Governo, aliás, apoiado e secundado por vários outros deputados do PCP e do Bloco, não sei no seu íntimo em que medidas estariam a pensar, mas que a medida que estavam em casa e que estavam a falar era esta, era. E, portanto, o que eu gostava de perguntar é porque é que a medida há 3 anos era má e agora é boa, não consigo entender. Gostava de saber. Não. Eu comecei por dizer concordo. Concordar quer dizer isso mesmo, concordar. Eu achava que era boa, continuo a achar. Eu gostava era de saber o porquê da mudança de opinião. Em terceiro lugar, disse que não havia necessidade de excepcionalidade. Eu gostava também de saber se afinal se a medida é excepcional ou não é, se é até 20 de dezembro ou não é, porque se é até 20 de dezembro é extraordinária e é excepcional. E depois também, digo-lhe com frontalidade, eu ouvi durante a discussão do orçamento para este ano tantas discussões sobre a necessidade de não aliviar as empresas, não continuar a reforma do IRC. Ou seja, se está a estado, se calhar é melhor pensar melhor antes de se criar os problemas, porque depois torna-se desnecessário criar medidas excepcionais para os resolver, porque é um tanto incongruente. Quem quer aumentar impostos sobre empresas, quem quer atrapalhar as vidas das empresas, depois vir criar medidas para lhes facilitar e para resolver os problemas que foram criados. E em quinto lugar, e ainda sobre esta medida, e a pergunta é inevitável, é simples e é direta, e é importante que o Sr. Secretário de Estado deixe isto aqui hoje esclarecido, eu queria também saber se o contribuinte Galp tem ou não dívidas que possam beneficiar deste perdão fiscal. Em segundo lugar, sobre o relatório. O Sr. Secretário de Estado disse-nos, e falamos sobre isso, do facto do programa E-Fatura, que é descrito, aliás, abundantemente neste relatório e que teve um papel importante no combate à fraude e evasão fiscais, que ele representa já alguma entrada na intimidade e na vida privada das pessoas pelos dados a que se tem acesso. Mas fez uma comparação que eu acho indevida em relação à intenção que havia de acesso ilimitado às contas com saldo superior a 50 mil euros. E eu chamo-lhe a atenção para o facto de haver uma entidade imparcial, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que no caso do programa E-Fatura chamou a atenção para muitas coisas e apenas o aceitou porque as suas preocupações foram atendidas e no caso deste acesso ilimitado às contas superiores a 50 mil euros, ter mantido as suas preocupações com o desenho que havia da medida. Porque, Sr. Secretário de Estado, eu compreendo que é preciso harmonizar os dois direitos e os dois interesses em causa. No caso da medida que o senhor tinha desenhado e que o seu governo tinha desenhado, não havia harmonia nenhuma. A partir do momento em que se tinha 50 mil euros no banco, passava-se a ser suspeito, ponto final, parágrafo. Porque que se possa ter acesso a contas, sejam de 50 mil euros, sejam de menos, já existe. E, portanto, eu alertava para isto e, muito francamente, Sr. Secretário de Estado, a sensatez aqui chegou muito tarde. Eu fiquei contente que, aparentemente, esta manhã tenham reganhado essa sensatez, tenham desistido dessa medida. O que eu fazia era um apelo para que ela, já que chegou tarde, mas não tem que ser de curta duração, já que chegou tarde, ao menos que dure pelo menos algum tempo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós temos um tema que é o relatório de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira. Há outras questões, o Sr. Secretário de Estado ponderará o que é que quer responder, para além daquilo do tema. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, a verdade é que tanto a questão do acesso à informação financeira como o do cumprimento voluntário de dívidas acumuladas tem algo a ver com este combate à evasão fiscal e, portanto, não me importo responder a ambas. Bom, vamos primeiro qualificar a questão do acesso ilimitado a contas bancárias. Há só uma forma inequívoca de qualificar esta afirmação. A afirmação é falsa. No sentido em que o diploma não previa nenhum acesso ilimitado a contas bancárias nenhumas. Salvo erro, a mais recente proposta que eu vi em lá algum lado de acesso ilimitado a contas foi do atual presidente do PSD quando propôs a revogação do sigilo bancário. Quando se revoga o sigilo bancário, há acesso ilimitado a contas. Aquilo que verdadeiramente estava na medida, estava e está, aliás, ainda numa componente, na medida aprovada, calma, Sr. Deputado, calma, é o acesso ao, a notificação do montante do saldo acumulado não é? A 31 dezembro de cada ano. Há uma certa diferença entre isto e ilimitado. É, aliás, o chamado o seu contrário. Também não desistimos, Sr. Deputado. A questão é a seguinte. Como a coerência não é o forte do PSD, é lamentável neste momento que nós apenas compramos 50% ou 30% daquilo que há 10 anos era muito, muito desejável. Bom, por uma questão de urgência, para cumprimento de compromissos internacionais, o Governo hoje aprovou e enviou ao Sr. Presidente da República a parte do diploma correspondente aos compromissos internacionais de acesso à informação financeira resultantes, aliás, de compromissos assumidos pelo Governo PSD-CDS, assunção com a qual, aliás, tenho a dizer que concordo. Porque, desde logo, em novembro era necessário fazer essa comunicação no âmbito da OCDE da entrada em vigor da legislação. O Governo não desiste. O Sr. Presidente da República, na mensagem que enviou ao Governo, aconselhou uma ponderação de oportunidade. E é essa ponderação de oportunidade que o Governo pretende fazer, não desistindo de todo da apresentação da medida com essa ponderação de oportunidade. Agora voltemos então ao tema do dia, o nosso plano que simpaticamente parece que ficou conhecido como o PERS. O PERS. Bom, a senhora deputada pergunta-me se a medida era má e agora era boa. É muito simples, porque não é a mesma medida. E aliás, temos imensa pena que o Governo PSD-CDS não tivesse tomado em 2013 precisamente esta medida. Porque se tivesse tomado esta medida, em vez de ter feito aquela arrecadação de receitas que ajudou a descapitalizar as empresas e as colocou logo em cumprimento a seguir, o que nós teríamos hoje em vigor eram planos prestacionais que estariam em vigor há 3 anos, iriam continuar em vigor por mais 7 ou 8 anos, teríamos muito mais empresas com situação tributária regularizada, teríamos muito mais empresas com capacidade de aceder aos fundos comunitários, com capacidade de fazer investimento, capacidade de gerar emprego. Porque é que não foi essa a opção há 3 anos? Pela razão absolutamente revelada pelas intervenções dos deputados do PS e do CDS. Porque a medida tinha um único objetivo, que era engordar a receita fiscal 2013. E naturalmente, quando fazem planos a prestações, isso não engorda a receita fiscal do ano. Transfere a receita fiscal para os anos seguintes. E essa é a diferença absolutamente fundamental entre esta medida e a 2013. A medida de 2013 procurava secar tudo o que houvesse na tesouraria das empresas para pagar dívidas fiscais. A medida que está aqui vai permitir parar execuções em curso, parar penhoras, a libertar a tesouraria das empresas, porque elas podem optar entre o pagamento agora e o pagamento em prestações, podem fazer essa opção livremente, podem estender a dívida, o prazo de pagamento, ao longo de mais de uma década, e portanto, em vez do Estado absorver agora esses recursos financeiros, o Estado permite às empresas pegarem nos recursos financeiros que os senhores em 2013 absorveram para a receita fiscal, e permite às empresas usarem no investimento produtivo. E a nossa esperança é que esse investimento seja de facto produtivo, porque é do resultado desse investimento produtivo que nós esperamos nos próximos anos o cumprimento destas obrigações fiscais. Esta é a profunda diferença de natureza entre as duas medidas e é isso que explica porque é que uma era má e outra era boa.
Muito obrigado. O Secretário de Estado ainda conseguiu poupar algum tempo. O deputado Miguel Tiago, do PCP. Não sei se quererá responder àquela questão que ficou por responder, visto que ainda tem algum tempo.
Deputada, eu não posso, como sabe, estatutariamente, divulgar dados relativos a um contribuinte. Também lhe devo dizer que não faço ideia quanto aos pormenores. Mas, senhor deputado, mas posso responder-lhe. Os senhores deputados têm frequentemente referido que é um contribuinte que litiga com o fisco um valor relativamente elevado. Não sei se fez ou não previamente o pagamento relativamente a esse processo em litígio. Posso lhe dizer que este regime se aplica à dívida em execução ativa e à dívida em execução suspensa. E, portanto, que qualquer contribuinte que esteja a litigar com o fisco e não tenha feito previamente o pagamento, pode fazer o pagamento nos termos deste regime.
Muito obrigado. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Talvez se explique a ausência de comentários, principalmente por parte do PSD, sobre o tema combate à fraude fiscal, ou combate à evasão.
Vamos ouvir o Deputado Miguel Tiago.
Estão divertidos?
Suspendi o tempo. Porque há ali uma grande animação. Pronto, estamos em condições de continuar.
O CDS.
Deputado Miguel Tiago, continue, por favor.
Muito provavelmente justifica isso, portanto, essa ausência de comentários por parte do PSD, o facto de este ser precisamente o campo que foi utilizado como o presente que seria dado aos portugueses para devolver a sobretaxa. Portanto, um grande desempenho no combate à fraude, no combate à evasão fiscal, que levaria Portugal a níveis de execução fiscal muito superiores àqueles que no passado se tinham verificado e que, portanto, isso possibilitaria ao Governo voltar a dar uma parte daquilo que tinha tirado através da sobretaxa. Não falaram disto, curiosamente, no relatório que incide sobre um dos anos em que deveria, de acordo com as projeções do PSD da altura, ter havido essa devolução. Bem, também compreendemos que tenha sido mais fácil para o PSD falar sobre tudo menos aquilo que estava neste relatório, nesta nossa audição com um membro do Governo, porque com um currículo desses é compreensível que não se queira relembrar o passado. Mas nós lembramos-nos todos de que não houve devolução nenhuma da sobretaxa e que essa foi apenas mais uma das mentiras. Mas o que é mais grave é que essa mentira reflete uma outra, é que não houve um desempenho assim tão assinalavelmente melhor no plano da execução fiscal quando comparado com outros anos, apesar de medidas que foram tomadas e que no âmbito do combate à evasão fiscal não podem ser todas elas caracterizadas como más, evidentemente. Senhor Secretário de Estado, porque estamos a falar do combate à evasão fiscal e à fraude, é importante, do ponto de vista do PCP, deixar claro que para nós, sem uma intervenção de fundo, nomeadamente na clarificação do conceito de entidade residente do ato que origina a tributação, dever ser tributado no território em que é exercido o ato. O combate à fuga e à utilização de offshores ou, enfim, de outras sedes não cooperantes. E a um maior investimento no que toca às formas de cobrança e apuramento da cobrança em Portugal. E esta última já se pode, de certa forma, avaliar, porque se por um lado há estas intenções programáticas do PCP, que se o Sr. Secretário de Estado entender comentar, evidentemente que será um debate interessante, mas há questões que já podem ser avaliadas hoje, nomeadamente no que toca aos contribuintes com elevada capacidade patrimonial e àquilo que pode ser feito nessa matéria. E a primeira pergunta é o que é que está a ser feito nessa matéria para melhorar a triste figura que tem sido feita na cobrança junto desses contribuintes nos últimos anos. Nós, estima-se que, apesar de só estarem identificados em Portugal e de só serem cobrados impostos a 240 contribuintes de elevada capacidade patrimonial, estima-se que devem existir cerca de 1000 contribuintes com elevada capacidade patrimonial em Portugal, portanto, com mais de 6 milhões de rendimento anual. Ora, feitas as contas, o potencial da receita fiscal nesta franja é favor, nesta nesga da população, poderia representar um acrescento na receita fiscal quase ou até superior a 3 mil milhões de euros. Ora, o anterior governo, PSD-CDS, precisou de um incremento na receita de 3,5 mil milhões de euros e foi buscá-lo aos mais pobres, foi buscá-lo aos trabalhadores. Foi uma opção de classe, foi uma opção política que, ao invés de investir um euro na melhoria da capacidade de cobrança junto dos contribuintes com elevada capacidade patrimonial, preferiu ir pelo caminho mais simples, que é taxar os rendimentos do trabalho, um aumento brutal da carga fiscal sobre os trabalhadores. Eu estou-me a encaminhar para terminar, Sr. Presidente. E, portanto, para que possamos ter um horizonte diferente na forma de lidar com estes contribuintes de elevada capacidade patrimonial, era importante que o Governo nos dissesse quais são as metas e os objetivos concretos e o que é que está a ser feito no concreto. Porque com 6 pessoas a trabalhar no Plano Nacional para definir um projeto, uma estratégia de abordagem a estes contribuintes, sem metas concretas, sem medidas que se traduzam efetivamente numa presença do Estado nesta cobrança, então tudo isto, enfim, nós sabemos que estão ali 3 mil milhões para ir buscar, mas como é mais fácil ir buscar àqueles que trabalham, porque na folha do ordenado aquilo vem logo descontado, então são sempre os mesmos a pagar. E, portanto, eram estas questões sobre opções de fundo que, do ponto de vista do PCP, podem melhorar de facto a fuga, a evasão fiscal e o combate à fraude, mas também esta dimensão daquilo que já hoje a lei permite fazer e que o Estado, os sucessivos governos optaram por nunca tomar as medidas necessárias para concretizar aquela cobrança. Portanto, grandes contribuintes a poderem passar por entre as gotas da chuva, enquanto que os restantes, aqueles que vivem do seu trabalho, suportam a grande parte da receita fiscal com o seu próprio esforço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar um comentário feito pelo Sr. Deputado para referir que a questão da opção entre tributar e quem é que se tributa ou tributar mais pesadamente rendimentos de trabalho, aliás, é ilustrativo de uma falácia que aqui se faz a propósito de um princípio geral que vem nos manuais de finanças, mas que é um princípio geral que não é independente da sua aplicação. Essa ideia de que, isto de tributação direta é boa porque é progressiva, porque conhece o contribuinte, e a indireta é cega. Bom, a tributação direta é boa e progressiva. Sr. Deputado, eu apesar de tudo, eu às vezes posso falar de coisas de que sei menos. É que infelizmente já falo disto há vários anos. Porque a questão é esta. Sr. Deputado, pegar num imposto direto e lhe aumentar a componente que incide na base do rendimento, aumenta o peso da tributação direta, mas não aumentou progressividade nenhuma. Aquele relatório da OCDE recente, que diz que Portugal foi o país onde mais aumentou o rendimento, o imposto sobre os rendimentos de trabalho baixos, quer dizer mesmo isto, Sr. Deputado, se aumentar a tributação direta, à medida que gemifra os salários mais baixos com impostos mais altos diretos, não está a contribuir de forma nenhuma para nenhuma melhoria da progressividade nem da justiça fiscal. Queria agora duas questões mais relativamente à fraude e à evasão. A questão dos, como eu aliás referi na minha última intervenção aqui, a questão dos mais ricos, dos elevados patrimónios, dos elevados rendimentos, sim, do topo, não é? Não é verdadeiramente uma questão de legislação para os tributar mais pesadamente. O nosso problema, como eu disse na altura, não é os impostos que pagam aqueles cidadãos que nós sabemos são muito ricos. O problema é os impostos que não pagam aqueles cidadãos que nós não sabemos que são muito ricos. O problema aqui fundamental é a detecção. E a detecção, se nós não conseguirmos detectá-los todos, pelo menos que a evasão se vá tornando mais difícil e mais arriscada, por forma a desencorajar outros desses mais ricos de fazerem ocultação de rendimento e património. Eu devo dizer que este é um esforço que, no qual não há milagres, ninguém traz uma varinha de condão, que vamos agora fazer a revelação genérica de todos os mais ricos. Tenho dito, mais ou menos na minha primeira intervenção parlamentar, nestas funções, que a única grande novidade dos últimos anos nesta matéria é a troca internacional de informações. Tenho dito que a OCDE, a União Europeia e os Estados Unidos, todos depositam grandes esperanças nos resultados dessa atuação. É, portanto, para isso que nos preparamos. Preparamos-nos para lidar com o manancial de informação que nos será revelado pela troca internacional de informações. E esperamos que seja isso o game changer, peço desculpa pela expressão anglo-saxónica, aquilo que dê às administrações tributárias capacidade que tem diminuído nas últimas décadas, porque estamos desde os anos 80 sempre a falar em na cada vez menor capacidade das administrações tributárias em detectarem esses rendimentos e patrimónios muitíssimo elevados. Esperamos que a troca de informações inverta essa tendência e para ela nos preparamos. Falou também de algo que está associado a isto, que é a questão dos paraísos fiscais. Temos de ter, aliás, aqui, creio eu, também já referi isso noutras intervenções, uma mudança de estratégia no que toca aos paraísos fiscais. Nós temos, hoje em dia, basicamente a seguinte estratégia. Metemos 8 dezenas e tal de países na lista, temos a maior lista de paraísos fiscais da União Europeia, pelo menos, e depois temos um conjunto de regimes associados a essa lista. A lista causa ao país dificuldades diplomáticas, aliás, muito significativas, e não faz algo fundamental hoje em dia, que é separar dentro dos regimes de baixa tributação aqueles que cumprem as normas internacionais de reporte de informação e os que não cumprem. Porque eu verdadeiramente tenho muito pouco a ver com saber se é um país qualquer distante que aplica uma baixa tributação, se eu conseguir, pelos mecanismos de troca de informação, saber que rendimento que foi gerado aqui, como o Sr. Deputado diz, tem que ser tributado aqui, foi lá depositado. Portanto, se houver um cumprimento e transparência nessa troca de informação, estes países não devem ser postos numa qualquer lista negra. Até porque a enorme dimensão da lista negra diminui a sua eficácia. E, portanto, acho que temos que ter aqui uma estratégia em que devemos ter regimes cuja aplicação depende de baixo nível de tributação, porque são regimes mais benéficos, devem ser excluídos quando a tributação no outro lado é mais baixa. Devemos ter regimes punitivos que se devem dirigir, sobretudo, àqueles países que, no atual contexto, não cumprem essas obrigações de troca e de reporte internacional de informação, não cumprem os estándares internacionais nessa matéria.
Muito obrigado. Encerramos a primeira ronda. Vamos iniciar, então, agora a segunda ronda de 3 minutos, que será sequencial. E o Secretário de Estado responderá no final. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial fez referência ao facto de que o PSD não terá apresentado nenhum contributo para esta discussão. Não é uma afirmação curiosa, porque Vossa Excelência também não apresentou nenhum contributo para esta discussão. Mas o Secretário de Estado até fez questão de realçar que se limitou a assinar este relatório, que nenhuma responsabilidade tem na feitura do mesmo e que até considerava ridículo apresentar um relatório que é da responsabilidade de um anterior Secretário de Estado nos assuntos fiscais. Nessa circunstância...
Nessa circunstância,
foi o próprio Secretário de Estado que desvaloriza, em parte, este relatório. Sem embargo, permitir-me-á que lhe deixe um pequeno contributo, e é um contributo muito simples, é que o seu Secretário de Estado e o Governo que representa acolha os mecanismos que herdou, que os atualize, que os melhore, que os aperfeiçoe, sim, mas que acolha os mecanismos que herdou, porque os mecanismos, e são muitos que herdou, como, já aqui fez referência, os sistemas de faturação certificada, o e-fatura, o sorteio da sorte, tão criticado no passado, isto para não ser exaustivo, são mecanismos, Sr. Secretário de Estado, que têm permitido a obtenção de resultados muito positivos. O Sr. Secretário de Estado, como compreenderá, a utilização destes mecanismos de forma aperfeiçoada permite esses resultados e por isso o Governo não precisa de enverdar por ataques à bola de Berlim, dos vendedores de bola de Berlim nas praias, não precisa de enverdar pelo ataque às salas da catequese, aos conventos, às igrejas, aos atos das igrejas e à caixa de esmolas. E mais ainda, se está de chá, nem sequer precisa de enverdar pela bisbilhotice e pela devassa. Pela bisbilhotice e pela devassa. Ou se está de chá, por muito que digam o contrário, a verdade é que o acesso automático aos saldos bancários dos cidadãos portugueses nunca teve por propósito
o combate à evasão fiscal. Nunca. Teve apenas um objetivo, era criar as condições necessárias que permitissem materializar esse desejo da esquerda radical de perder a vergonha e ir buscar dinheiro de quem está a acumular dinheiro. Senhor Secretário de Estado, hoje mesmo o Governo, na qual, numa conferência que Vossa Excelência participou, o Governo adiou o diploma sobre o sigilo bancário. E nas palavras da Senhora Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, esse adiamento deste diploma que foi votado pelo Senhor Presidente da República fica à espera de circunstâncias conjunturais adequadas. O que é isso? Circunstâncias conjunturais adequadas. É quando mudar o Senhor Presidente da República ou é quando
e para
o
terminar,
Governo conseguir
Sr. Deputado,
obter a anuência de todos os partidos da geringonça, que sabemos que nesta matéria não é consensual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Eu, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, eu lamento sinceramente que um assunto desta importância e que devia ser relativamente consensual e congregador, que é o combate à fraude e à evasão fiscal, seja misturado com uma espécie de discurso de criação de novos impostos e de novos instrumentos de captação de receitas, quando em bom rigor a bancada parlamentar que o faz é responsável pelo maior aumento de impostos desde o 25 de Abril, 4 mil milhões de euros de IRS em 2013, um aumento de IVA em 2012 que foi inaudito e que, com erros sucessivos na previsão das receitas e na execução das despesas. Mas o PSD tem esta dupla perspectiva. Como governo, cobra receitas e põe a autoridade tributária a perseguir todas as empresas para cumprir objetivos que mal definiu. E que definiu mal. Quando vem para o Governo, aparece ali o partido irmão do CDS e passa a ser o partido contribuinte. Mas essa dupla cara do PSD os portugueses avaliarão em momento próprio. Senhor Secretário de Estado, há um aspecto importante que nos diz respeito ao combate à fraude e à evasão fiscal, que é a implementação do plano de ação da OCDE no que diz respeito ao chamado plano de ação BEPS, no que diz respeito à fuga às contribuições fiscais devidas através de mecanismos de transferência de resultados para outras jurisdições fiscais. Esse plano tem 15 pontos. Este grupo parlamentar, ainda há bem pouco tempo, organizou aqui uma conferência interparlamentar no que diz respeito à implementação do plano BEPS e, portanto, esse era um ponto de situação importante. Em que medida é que Portugal tem vindo a executar esse plano de ação? Quais são os desvios à sua implementação e em que medida é que novos passos serão dados para nós podermos implementar esse plano que foi desenhado pela OCDE? Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, apenas no âmbito da discussão que estamos a ter sobre quais são os instrumentos que é possível a um Estado ter para combater a fraude e sobretudo, para conseguir atingir este objetivo que o Sr. Secretário de Estado falava, que é como é que nós podemos taxar riqueza quando nem sequer conhecemos a riqueza que existe. Ou seja, como é que se pode taxar os mais ricos quando os mais ricos, e quando falamos mais ricos, falamos do 1% mais ricos, não aparecem nas estatísticas, nem aparecem no fisco. E um mecanismo que muitos países civilizados encontraram para combater este problema foi o de haver uma comunicação entre os bancos e o sistema fiscal, um sistema tributário neste caso, para ser possível identificar os casos em que se uma pessoa tem 1 milhão no banco, mas declara 500 euros todos os meses, alguma coisa está errada. Uma das formas de o fazer é a instituição bancária comunicar à autoridade tributária qual é o saldo. Quanto é que está na conta num determinado momento no ano? Eu não me parece que comunicar qual é o saldo uma vez no ano seja uma devassa da privacidade. E, sobretudo, não me parece que seja quando comparado com um sistema que nós já temos instaurado no país, que é um sistema que permite ao fisco perceber a cada momento onde é que cada contribuinte gastou cada cêntimo. Porque o E-Fatura é isso. O e-fatura é isso, dá um manancial de dados sobre dados de consumo, padrões de consumo, padrões de gastos, que não tem nada a ver com o que está em causa. Agora, eu não me oponho a isso, porque acho que em cada sociedade tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a privacidade, mas também aquilo que é a obrigação de cada cidadão de cumprir com os seus deveres fiscais. E este equilíbrio tem que ser mantido. E ele deve ser mantido garantindo que a autoridade tributária tem condições para preservar a privacidade de cada contribuinte. Obviamente que isso não pode estar em causa, mas nós não nos podemos opor a um mecanismo que permite de forma simples e... comunicando um saldo, não é comunicando movimentos, não é comunicando gastos, é comunicando um saldo total que permita haver uma conferência de valores. E isto não quer dizer que as pessoas sejam suspeitas de fraude. Pelo contrário, não quer dizer nada disso. Da mesma forma que eu não posso acreditar que o CDS, embora... na realidade talvez seja mais perto disso, acho que todas as pessoas que recebem complemento solidário de idosos, rendimento social de inserção ou que tenham um passo social, sejam suspeitos de fraude, porque essas pessoas não têm direito de sigilo bancário, mas os outros têm. É porquê? É porque só os pobres é que são sujeitos, são suspeitos de fraude o tempo todo, mas quando se trata de uma pessoa com um saldo maior já há problema. Então acho que não vale a pena criar mitos, fantasmas, criar monstros onde eles não existem, tentar meter medo às pessoas dizendo que isto vai servir para criar qualquer tipo de imposto, porque tudo isso é falso. É falso. A única coisa que está em cima da mesa é poder haver uma comunicação anual automática de um saldo, um número. Não há informação de caráter qualitativo, não há informação que dê pormenor sobre a vida de ninguém, é um saldo. E se isso nos permite encontrar situações em que cidadãos estão de facto a fazer a obtenção de riqueza, então parece-me que a medida tem e faz sentido. O que eu não percebo é a oposição tão feroz, que até é preciso inventar coisas sobre esta medida, porque é de facto difícil criticar esta medida quando se vê o que é que ela representa na verdade.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputado Miguel Tiago. Era a vontade de... Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, eu queria agradecer as suas respostas e em relação à última, porque ela é importante. Se eu percebi bem, a resposta é sim. Caso a Galp queira, pode aproveitar este perdão fiscal, esta nova medida do Governo e ver perdoado tudo o que são coimas e juros. Confirma que é sim. Em segundo lugar, porque fez a defesa desta medida como apenas pensando nas empresas. Ou seja, Sr. Estado, nós temos aqui dois pontos de vista. Eu não discordo e concordo, e que fique claro, com encontrar-se formas de ajudar as empresas a cumprir as suas obrigações. Agora, compreenda que há uma grande coincidência no facto de se começar a perceber que há um buraco na receita fiscal, que há falta de receita fiscal e, ao mesmo tempo, ter esta medida. Eu acho que seria mais sincero e mais franco o Sr. Secretário de Estado vir aqui dizer: sim, nós tomamos esta medida agora porque precisamos deste dinheiro para cumprir a meta com que nos comprometemos com a Europa, do que estarmos a fingir que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque já toda a gente percebeu que tem. E também em relação à coerência, não deixa de ser extraordinário que, e eu estive a ler aquilo que o PS achava, curiosamente, no tempo, em 2014, no tempo em que era o deputado Eduardo Cabrita, que hoje é ministro, comentava isto, a questão das empresas já não o preocupava. Preocupava o que uma medida destas custava em termos de perdas de juros e de coimas para o Estado. Era isso que era dito. Era o que ela custou aos contribuintes. E era dito também uma coisa que não deixa de ser interessante relembrar agora, que era, e eu cito, o PS provou recentemente, em 2014, em matéria de IRC, veja bem, que quando está em causa defender a economia, a esperança dos portugueses e a criação dos mecanismos de confiança, tudo fará para obter consensos alargados e de médio prazo. Foi a reforma que o PS, passado pouco tempo, rasgou. Veja bem. E por último, e em relação à medida do acesso aos saldos das contas bancárias acima dos 50 mil euros, já é possível, e que criou-se o mito de que não é possível o acesso às contas. Já é possível o acesso às contas em muitos casos. Aquilo que é absolutamente desnecessário é que, por se ter mais de 50 mil euros, haja acesso a esses saldos automático, automaticamente suspeita-se de ocultação de riqueza. Não vejo porquê, não vejo razão, não é proporcional e não é, com franqueza, não é legítimo. O que eu lhe perguntava é se o Sr. Secretário de Estado diz, nós não desistimos, estamos, se tirei bem a citação, estamos a ponderar a oportunidade. Bom, eu não, do meu ponto de vista é inoportuno, agora, no futuro e no passado. O que eu lhe perguntava é se há alguma perspectiva de quanto tempo durará esta ponderação da oportunidade e quando saberemos se de uma vez para sempre esta medida caiu ou esta medida permanece.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só uma coisa, em relação aos reembolsos do IRS, eu ouvi-o muitas vezes dar explicações sobre essa matéria, questionámo-lo muitas vezes, eu conheço os números que nos diz. É um tanto estranho porque nós continuamos a receber e-mails de muitos contribuintes que se queixam que ainda não receberam o reembolso. Consegue-nos atualizar e dizer-nos quantos contribuintes ainda não receberam o reembolso e porquê? Obrigada.
Obrigado. Não havendo mais grupos parlamentares a querer intervir, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que terá entre 12 e 15 minutos para
muito
responder.
Bem. Sr. Presidente, obrigado. Faço esta intervenção muito magoado com a pouca consideração em que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira teve o meu contributo para o debate sobre a fraude e a evasão fiscal, uma vez que eu falei largos minutos sobre ele, dediquei a ele mais de metade de todas as minhas intervenções e, apesar de tudo, o meu contributo é considerado como nulo. Bom, quer dizer, eu não tenho grande legitimidade para avaliar o mérito do meu próprio contributo, mas o Sr. Deputado pelo menos fará-me alguma justiça, que é, eu não terei tido, na sua apreciação, grande mérito, mas tentei. Pelo menos dediquei-lhe minutos. E o Sr. Deputado não tentou. E, portanto, há pelo menos aí uma certa diferença de atitude. Também registo que o mesmo mecanismo que consta de um tratado internacional assinado entre a República Portuguesa e os Estados Unidos, pelo governo no que Vossa Excelência apoiou, e de uma diretiva do momento em que Vossa Excelência estava no governo, é agora qualificada, porque o mecanismo é o mesmo, de bisbilhotice e devassa. Sr. Deputado, convém manter, apesar de tudo, nestas coisas, um mínimo de coerência, porque hoje em dia gravam-se intervenções, as pessoas lembram-se das palavras, e por isso eu estou muito à vontade, porque como não sou do PSD, não me obrigam a estar sempre no bota abaixo. Estou muito à vontade e tenho reconhecido, Sr. Deputado, com frequência, os méritos de atuações do anterior governo. Tenho reconhecido com frequência, ainda hoje, os méritos da E-Fatura. Tenho reconhecido ainda hoje o mérito na ideia de fatura da sorte, embora tivesse achado que a sua atual configuração é melhor do que a configuração anterior. E, portanto, eu não tenho problema nenhum com o bota abaixo. E, por exemplo, enquanto o Sr. Deputado não sabe exatamente o que é que pensou quando o meu antecessor fez uma reportagem que apareceu num jornal qualquer em que andava a fiscalizar vendedores de castanhas. E aparentemente os vendedores de castanhas têm um qualquer estatuto diferente dos vendedores de bolas de Berlim. Não sei se os vendedores de castanhas são o grande capital e os vendedores de bolas de Berlim os espoliados deste mundo. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado poderá propor uma lei a isentar de impostos as bolas de Berlim. Pode, ou os vendedores das ditas. Mas até lá, de facto, a autoridade tributária deve encarar tanto os vendedores de castanhas, no exemplo dado pelo Sr. Ministro de Estado Paulo Núncio, como os das bolas de Berlim, como contribuintes. Não estão isentos de impostos. Mas, deputado, não estou a misturar, estou a dizer, é duas atuações. Não, a diferença é esta. É que o Sr. Estado Paulo Núncio tomou a vendedora de castanhas como uma coisa simbólica. Enquanto que nas bolas de Berlim foi uma atuação normal da autoridade tributária, portanto eu não percebo, confesso, a coerência da... Não, sinceramente não percebo, a sério que não percebo. Ah, não, que não percebo. Percebo porque o deputado não liga muito à coerência das suas posições. Eu confesso, eu ligo, tenho este defeito. Bom, não, Sr. Deputado, não... Deputado, houve aqui uma questão em torno da privacidade. Bom, eu queria destacar algo que a Sra. Mariana Mortágua disse, que é importante. É que me parece que no meio desta coisa de privacidade, nós estamos de facto a valorizar muito pouco a privacidade dos pobres, que parece que não tem importância nenhuma em face da privacidade dos outros. Porque aceitamos com enorme naturalidade o dever de apresentação de declaração de rendimentos, a possibilidade de consulta dessas declarações de rendimentos numa vastíssima área da administração, para um acesso a um conjunto enorme de benefícios, e isso não é um problema. E depois, o acesso às contas bancárias uma vez por ano é um problema. Exatamente, aos saldos bancários. Muito obrigado, Sr. Deputado João Galama, pela correção. E há aqui, de facto, um problema de duplo padrão. Quando queremos saber um dado, um saldo da conta, uma vez por ano, da generalidade das pessoas, é bisbilhotice de vassa. Quando é para a generalidade, quando é só para os pobres, é o quê? Normalidade? É normalidade? Deputado...
Eu pedia aos senhores deputados. Bem, falemos em factos. Os beneficiários de RSI, CSI, são obrigados a apresentar essas declarações. Portanto, eu agradecia que deixassem o Sr. Secretário de Estado continuar a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Preciso ouvir ao Sr. Secretário de Estado. Não vamos entrar em diálogo. Portanto, eu sei que... Eu agradecia se o senhor... Senhores deputados, Sr. Deputado João Galamba, eu percebo que haja deputados que queiram jantar aqui no hemiciclo, mas haverá outros que não pretenderão fazê-lo. Portanto, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado, ainda temos outra audição sobre terapêuticas não convencionais a seguir, e, portanto, eu sugiro ao Sr. Secretário de Estado continuar a sua intervenção, independentemente dos apartes que possam surgir da plateia. Muito obrigado.
Mas, portanto, não resisto, porque o aparte do deputado Pacheco é uma grande ideia. Eu devo dizer que nos jornais das últimas semanas tenho ouvido impostos sobre quase tudo. Não me tinha lembrado do imposto sobre a demagogia. Se eu estivesse aqui também ainda no Parlamento, associar-me-ia à sua medida, embora, de facto, possamos todos concordar na dificuldade da determinação exata da matéria coletável, mas é, sem dúvida, uma grande ideia.
Bom, volto a sinalizar que ainda temos outra, senhores deputados e senhoras deputadas, é mais deputados, efetivamente. Senhores deputados, note que são só deputados que neste momento estão a fazer à partes. Há uma questão de género aqui que eu queria assinalar. Senhores deputados, eu agradecia que desse a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado de continuar a sua intervenção. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eurico Presidente Dias fala-me do BEPS. Bom, nós no último orçamento temos a oportunidade de aprovar um outro mecanismo importante do BEPS, que é o reporte país por país, vamos chamar-lhe assim, embora seja normalmente conhecido na sua sigla inglesa, que foi aprovado na versão em que existe, na OCDE e na União Europeia. Este, como outros mecanismos, são mecanismos que nós entendemos que devem se informar sobre tudo a legislação europeia, porque há um problema na implementação unilateral de grande parte destes mecanismos, que é, eles têm eficácia sobretudo se forem mecanismos multilaterais, multilaterais no âmbito da União Europeia, multilaterais em maior âmbito, ou seja, não faz grande... Por exemplo, no caso do Country by Country Reporting, é a posição do governo português que não só deveria haver acesso a estes dados, como eles deviam ser públicos. Deve ser essa a evolução do Country by Country Reporting, tal como, a propósito que já se falou há pouco da tributação na fonte, que no que toca a evoluções como a da diretiva Juros e Royalties, que basicamente hoje em dia nos impede de tributar a transmissão de valor criado no país para um país estrangeiro, mas que não podemos resolver a questão sozinho, e é uma grande fonte de tal erosão das bases tributárias, que somos defensores que na União Europeia a diretiva evolua para uma restrição da aplicação da diretiva aos casos em que há tributação efetiva nos países de destino. E finalmente, para terminar, o deputado Cecília Meireles, que diz que a nossa medida é tomada por uma questão de desespero, e eu digo não, porque se nós estivéssemos desesperados, tomaríamos a vossa.
O deputado ainda tinha, o site de Estado ainda tinha, mas está...
Estou a dizer que são jantados com os deputados.
Muito obrigado. Eu não registo nenhuma... Veremos então, por fim, esta primeira parte da audição do Sr. Secretário de Estado, e eu aproveitaria para convidar a Vice-Presidente Cecília Meireles para me substituir. Muito obrigado e despeço-me aqui do Sr. Secretário de Estado.
Senhores deputados, vamos então recomeçar. Agora, nesta segunda parte, será sobre a especialidade de diplomas relacionados com a tributação das terapêuticas não convencionais, designadamente os projetos de lei número 289 do PSD, 293 do CDS-PP e 301 do Bloco de Esquerda. Aquilo que, segundo me informou o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, aquilo que estaria combinado é uma primeira ronda seguida de 5 minutos, após o que o Sr. Secretário de Estado responderá. Depois, se houver necessidade, creio eu, até informalmente, uma segunda ronda, aquilo que ainda ficar por esclarecer. Eu dava então a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Também nesta área, o corolário que nós podemos assistir, e é na mesma linha ao fim e ao cabo, portanto, é que o Governo não governa. Portanto, o Governo só quer encaixar impostos e arrecadar receita fiscal. Portanto, esta é de facto a zona de conforto em que o Governo se sente bem, portanto, é na questão de cobrar impostos. Mas ao contrário daquilo que é o Governo, aliás, eu penso que a questão essencial que se coloca em relação a esta matéria é qual é que é a posição do Governo e também qual é que é a posição do Partido Socialista. O Governo, o Partido Socialista, o Governo, quando questionado, transmitiu a posição da Autoridade Tributária. Uma posição que, daquilo que é conhecido, eventualmente seria uma posição evolucionista em função do regime jurídico das terapêuticas não convencionais. Portanto, a questão fundamental é saber o que é que o Governo pensa desta situação e o que é que o Partido Socialista pensa desta situação. Porque, de facto, aquilo que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, quando apresenta o projeto de lei, é a sensibilidade desta temática e desta problemática para os cidadãos, para os utentes e para os profissionais de saúde. Portanto, e é a regulação desta atividade. Portanto, e aí, de facto, a esse debate, nem o Governo esteve presente, nem está presente, nem o Partido Socialista está presente. Esta questão, para além de uma questão fiscal, e neste momento o foco está muito no aspecto fiscal, mas vai para além daquilo que é a componente fiscal, portanto, ao nível da educação e ao nível da saúde. Portanto, nessas áreas, já foi feito muito trabalho, já há muito trabalho consolidado, particularmente ao nível da saúde. Portanto, eu penso que a administração fiscal está numa posição confortável em que, pura e simplesmente, a visão é cobrar impostos. Portanto, basicamente é esta a situação que neste momento ocorre e que o Governo e o Partido Socialista se escuda e, digamos, que não se envolve nesta questão da regulamentação desta atividade. Portanto, esta é uma matéria que eu penso que é importante, para os quais os últimos governos do PSD e do CDS deram contributos, portanto, foram interrompidos pela governação socialista. Portanto, a Lei 45 de 2003, portanto, era um governo do PSD e do CDS-PP, passou todo o período da governação socialista em que, pura e simplesmente, não aconteceu nada. Portanto, e depois, em 2013, a Lei 71/2013 veio dar um novo impulso em termos de regulamentação da profissão destes profissionais. Portanto, eu penso que, de facto, estas matérias têm que ser tratadas em função do interesse dos cidadãos, basicamente em lato senso. Portanto, e eu penso que é uma matéria que gostaríamos de saber qual é que é a posição do Governo em relação a estas matérias, ou se é pura e simplesmente cobrar impostos independentemente de todo o enquadramento que existe e da defesa dos interesses de equidade e de transparência e da neutralidade fiscal, que penso que é um princípio que tem que nortear qualquer Governo e qualquer partido político. Eram essencialmente estas as questões que teria para colocar. Já agora, e que sobrou ainda do debate da questão anterior, também não queria deixar de referir ao Sr. Secretário de Estado, a questão da apresentação perante os contribuintes dos impostos. Ó Sr. Secretário de Estado, sabe porque é que isso acontece? É uma questão... Não, mas eu penso que... Eu penso que é uma questão suficientemente importante para ser abordada, porque, de facto, e, aliás, os partidos da esquerda queixam-se muitas das vezes da proteção aos mais desfavorecidos. E eu penso que a não fundamentação das decisões da autoridade tributária beneficiam os mais fortes. É que, se de facto a fundamentação não estiver consistente, os mais fortes acabam por não pagar mesmo os impostos. E isso é que aconteceu muito no passado. Felizmente, esses mecanismos foram aperfeiçoados e, nesta altura, não acontece com a frequência que acontecia no passado não muito longínquo, em que, de facto, os mais fortes, por via da omissão de fundamentação, por via da fundamentação não ser suficientemente robusta, muitas das vezes o Estado era lesado a esse nível. Portanto, e aí quem era essencialmente prejudicado eram os mais desfavorecidos. Portanto, e eu penso que era importante deixar esta nota em relação à ronda anterior, porque, de facto, isso essencialmente protege aqueles que são mais fracos, porque, ao fim e ao cabo, também são aqueles que têm menos impostos para pagar. Portanto, e aqueles que têm mais impostos para pagar, deve-se acautelar a recolha desses impostos. E foi nesse sentido, felizmente, e todos os governos têm vindo a reforçar a fundamentação em termos daquilo que é o lidar da administração fiscal com os contribuintes. Obrigado, Sra. Presidente. E eu penso que era importante esta viagem também, porque era uma matéria que é relevante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS.
Muito obrigada. Bem, eu gostava de enquadrar estes comentários do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Precisamente, o Partido Socialista pediu para ser ouvida a autoridade tributária, ao qual que o Partido Social Democrata considerou que não, que tinha que ser o Sr. Secretário de Estado. Mas eu julgo que é importante frisar que estas iniciativas que levaram a este objetivo de só arrecadar impostos foram encetadas ainda antes do Sr. Secretário de Estado ser Secretário de Estado e, portanto, é importante perceber que há aqui alguma dissintonia cronológica entre as palavras e a cronologia relativamente à intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. E, portanto, agora percebo porque é que a autoridade tributária não poderia vir aqui, a esta comissão, mas, como o Sr. Secretário de Estado sabe, é com muito gosto que o temos aqui e que o temos a responder a estas questões. Mas, tendo presente que as preocupações do Partido Socialista têm muito que ver com estes procedimentos e com esta prática, é importante que fique aqui também esclarecida algumas destas práticas e, portanto, algumas destas questões vêm precisamente nessa lógica. E, portanto, a interrogação precisamente coloca-se que seria possível ou é possível à autoridade tributária isentar de IVA algumas destas terapêuticas não convencionais nos termos da legislação que temos em vigor? Sim ou não? Se não, porque não? E essa, naturalmente, é uma coisa que é muito importante esclarecer. E se esse entendimento tem sido estável ao longo do tempo perante a legislação em vigor. É importante perceber isso, porque existem prestadores que se dizem surpreendidos com o alegado novo enquadramento da questão e portanto, se há alguma justificação que sustente esse enquadramento e essa surpresa relativamente a isso. E também há alguns prestadores que, nas audições que fomos ouvindo, alegam que ficaram surpreendidos e que alguns dos prestadores tinham reduzido as suas margens de lucro de modo a incluir o IVA e que agora, de alguma forma, vêm defraudados, caso fossem anulados os procedimentos de liquidação adicional feitos a quem considerou, que se considerou isento até agora. E, portanto, esta disparidade de tratamento, de facto, é uma das questões que estão em cima da mesa. Como vê, estas questões são muito procedimentais, nós temos consciência disso, mas dada a impossibilidade de ter aqui a autoridade tributária, que à partida seria, não por culpa nossa, nós tentámos que assim fosse, deixamos estas questões ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada. O Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A posição do Bloco nesta matéria é a mesma que sempre foi. E acho que há aqui várias questões que têm que ser clarificadas. A primeira é se estas práticas devem ou não devem estar isentas de IVA. E nós achamos que devem. A segunda é se a isenção de IVA está associada às práticas ou quem as pratica. Se for um médico que faça acupuntura, estou isento. Mas se for um profissional da acupuntura, não estou isento. E isto cria uma desigualdade em práticas que já estão e já são reconhecidas. Em terceiro lugar, é a situação das diferentes interpretações que são feitas da lei, da circular de 2015 da autoridade tributária e da situação de dificuldade em que ficaram estes profissionais quando lhes foi exigido o pagamento de impostos já passados nos últimos 4 anos por terem tido um entendimento diferente da lei daquele que depois veio a ser aquele da autoridade tributária. E não me parece que na maior parte destes profissionais tivesse havido alguma ideia ou alguma intenção de dolo ou de fugir a uma responsabilidade tributária. Até porque, é preciso dizê-lo, esta regra é injusta. Ela é injusta na medida em que trata de forma diferente profissionais diferentes. Em relação à medida em si, esta discussão também entra um bocadinho naquela discussão que estávamos a falar há pouco, porque às vezes estas criações, estas injustiças, estas disparidades na forma como diversas práticas são tributadas, também pode constituir um incentivo para a subfaturação, para a fuga ao fisco, para a clandestinidade, para a não declaração de atividade, tendo como consequência a não regulamentação de práticas que deviam estar regulamentadas não apenas do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista da prestação de serviços de saúde. E por isso defendemos que faz todo o sentido equiparar estas práticas a outro tipo de serviços de saúde, terem o mesmo enquadramento fiscal, terem o mesmo enquadramento regulatório e que se possa, de alguma forma, livrar os profissionais que foram apanhados desprevenidos dos processos em curso e desta exigência de pagamentos nos últimos 4 anos por uma medida que, à partida, já era injusta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a este propósito, o CDS tinha enviado até uma pergunta ao Ministério das Finanças, do qual obteve já resposta. Nessa resposta, senhor, e também no ofício circulado, é afirmado que sempre foi o entendimento da autoridade tributária que não deveria cobrar, proceder à cobrança de IVA enquanto não estivesse concluída a regulamentação, mas a alteração desse entendimento em agosto de 2015 teve a ver com o facto de, mesmo assim, por estas profissões não estarem enquadradas como, não serem consideradas como paramédicas, não estavam abrangidas pelo artigo 9 do Código do IVA. No nosso entendimento, e daí o nosso projeto de lei, eu gostaria também de saber qual é que é a avaliação que o Sr. Secretário de Estado faz do projeto de lei que o CDS apresentou, porque nós não consideramos, não enquadramos estas atividades, estas profissões como atividades paramédicas, porque daquilo que nos tem sido transmitido pelas próprias profissões, o facto de ser considerado, as atividades paramédicas são de alguma forma subordinadas, não são autónomas, eles não gostariam de ser considerados como paramédicos, porque consideram que têm autonomia deontológica. Nesse sentido, pelo facto de a regulamentação não ter estado concluída, o período transitório para a apresentação dos pedidos de cédula profissional terminou em fevereiro de 2016, ainda faltando para duas práticas, portanto a homeoterapia e a medicina tradicional chinesa, que ainda não têm possibilidade de pedir a cédula profissional. Portanto, todos esses factos levam a que o processo de regulamentação não estava concluído e, portanto, não faria sentido, eventualmente, concretizar o enquadramento fiscal destas profissões em sede de IVA. O que é facto é que desde a regulamentação da lei nunca foi cobrado IVA a alguns profissionais, porque aqui essa era outra questão, é que o que nos tem sido relatado é que pelo facto de haver a ausência de informação específica, há muitos profissionais que quando se vão inscrever nas finanças ficam como isentos de IVA e outros não. Ou seja, existe muita disparidade entre profissionais, entre serviços de finanças diferentes dentro do próprio serviço de finanças. Tudo isto provoca destruição da concorrência e injustiça fiscal. Nesse sentido, nós separamos aqui duas situações. Portanto, a questão do futuro, daí os projetos de lei, portanto, resolvermos a questão para o futuro e pensam, e a nossa proposta de não enquadrar como atividades paramédicas, mas considerar estas atividades como, estas profissões como devendo estar isentas de IVA ao abrigo do artigo 9 do Código do IVA, mas há que resolver a questão passada e nesse sentido, eu sei que foi um entendimento da autoridade tributária, que são os serviços da administração, mas cabe ao poder político avaliar e corrigir, se esse for o sentido, tendo em conta que certamente esse não foi o espírito legislador ao criar a regulamentação ao omitir da regulamentação destas terapêuticas o enquadramento em sede de IVA. Nesse sentido, gostaria de saber se, tendo em conta a discussão que tem havido neste Parlamento, se o Sr. Secretário de Estado está ou não disponível para rever aquilo que foi considerado a posição da autoridade tributária e corrigir esta situação, salvaguardando uma questão que penso que será também muito importante, é que estas profissões estão reconhecidas em sede, têm de ser atribuídas cédula profissional e, portanto, só estes, para o futuro, só estes é que deverão estar isentos de IVA aqueles que tiverem cédula profissional. Mas para o passado, essas pessoas não podiam ter cédula profissional porque a profissão não estava regulamentada. Portanto, não pode haver esta discrepância e esta distorção, esta injustiça fiscal para profissionais que não poderiam nunca estar enquadrados numa coisa que não existia. Obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, o PCP não desliga este problema que está colocado aos terapeutas não convencionais com a falta, de facto, e o não cumprimento da regulamentação das profissões. E, de facto, há aqui um problema de que o PSD estava a dizer que tentou resolver. Ó, Sr. Deputado, não resolveu. O que o Governo anterior fez foi trazer para a Assembleia da República, resolver um problema que tinha que ser resolvido pelo Governo. Foi isso que aconteceu. E o resultado está aqui. E lembrava ainda mais, o Sr. Deputado disse, agora só querem arrecadar impostos. Ó, Sr. Deputado, este problema colocou-se em agosto de 2015. Ora, em agosto de 2015, que eu saiba, a autoridade tributária ainda tinha sobre tutela a senhora ministra Maria Luísa Albuquerque. ERC e, portanto, este problema colocou-se a essa altura. E vai daí, a questão aqui não é tão complicado de perceber, mas era só para lhe situar, Sr. Deputado, o início do problema e que não está desligado, de facto, da falta da regulamentação das profissões. Sr. Secretário de Estado, a questão que aqui os terapeutas e as várias associações que representam os terapeutas não convencionais nos têm colocado aqui em sede de especialidade é, por um lado, o entendimento diferenciado que tem existido em diferentes serviços da autoridade tributária sobre este problema, que haverá serviços que cobram IVA e outros serviços que não cobram IVA. Anteriormente, estes profissionais estavam enquadrados nas profissões paramédicas. Já também aqui ouvimos que, por parte dos diferentes representantes das terapêuticas não convencionais, de que não se consideram paramédicos na medida que têm autonomia que lhe é conferida, inclusive pela Lei 45 de 2013. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, tenho duas perguntas para lhe colocar. Por um lado, qual é o entendimento do Governo sobre o IVA a aplicar a estas terapêuticas, ou seja, há ou não cabimento para os considerar isentos do IVA ao abrigo do artigo 9, do número 1? Aliás, há uma lei, a Lei 104, que os considera profissionais de saúde. Ora, considerando os profissionais de saúde, há a possibilidade, de facto, de os considerar isentos do IVA. E, portanto, a primeira questão era essa. Havendo ou não disponibilidade para esse enquadramento, se os considera... se os consideram, é o inventário sobre as profissões de saúde, Sr. Secretário de Estado, e se os considerar ao abrigo da isenção do IVA, se é no tópico dos paramédicos ou outros técnicos paramédicos, que aliás foi o sentido que o parecer da Autoridade da Concorrência enviou ao grupo de trabalho da especialidade desta matéria. E relativamente à questão, de facto, se ao confirmar-se essa discrepância no tratamento da AT, que mecanismos é que vão ser utilizados para que sejam dirimidos e determinados essas discriminações nos tratamentos?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, vamos esclarecer aqui uma questão. Há aqui uma componente toda esta discussão, que é uma questão de saúde. E eu não sou nem especialmente qualificado a título pessoal, nem tenho funções para me pronunciar especificamente sobre as virtudes da osteopatia, fitoterapia... Não sei bem, confesso. Homeopatia, medicina tradicional chinesa, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, acupuntura e fitoterapia. Não sou qualificado para o efeito. Nem tenho funções no Governo nessa área. Tenho só funções na área fiscal e, portanto, compete-me reportar em matéria fiscal. Ora, a matéria fiscal, o enquadramento é o seguinte. O IVA é um imposto harmonizado em termos comunitários. Ou seja, obedece a uma diretiva e as isenções obedecem, portanto, ao quadro criado pela diretiva. Nos termos da diretiva, na sua versão portuguesa, podem ser isentas as prestações de serviço que são feitas no âmbito das profissões médicas ou paramédicas. Repare-se, aliás, aqui uma distinção importante, porque não é o ato médico ou o ato paramédico que é isento, mas a generalidade dos atos que sejam enquadráveis no âmbito da profissão médica ou paramédica. A diretiva do IVA não tem nenhuma definição de ato médico ou paramédico e não é algo que esteja harmonizado em termos comunitários. Portanto, o legislador português é perfeitamente livre de definir qual é o conteúdo de profissão médica e paramédica. O Código do IVA, em Portugal, basicamente recolheu esta isenção do Código do IVA. Isenta, basicamente, profissões médicas e paramédicas, que, porque embora haja uma enumeração que hoje em dia é relativamente arcaica, além das profissões médicas e paramédicas, hoje em dia todos os outros exemplos que lá estão são enquadráveis no conceito de atividade médica e paramédica. Portanto, há esta relativa clareza da lei, cuidado com a diretiva. Aquilo que o legislador disser que é atividade médica e paramédica está isento de IVA. Aquilo que o legislador não disser que é atividade paramédica e paramédica não está isento de IVA. Pronto. Ora bem, as palavras médico e paramédico ou a sua equiparação não constam de nenhum diploma que regule as terapias não convencionais. Não há nenhuma equiparação, nem à atividade médica, nem à atividade paramédica. Embora se faça, falo muitas vezes, em medicinas alternativas, em lado nenhum o legislador fez uma equiparação da medicina alternativa à medicina. E, portanto, não há rasto na legislação portuguesa de uma equiparação à atividade médica e paramédica que fizesse incluir estas terapias não convencionais no âmbito da isenção prevista no artigo 9º do Código do IVA. Esta não é uma posição recente da Autoridade Tributária, tanto quanto eu vejo, é uma posição que a Autoridade Tributária tem desde mais ou menos que existe o Código do IVA, em 1986, e que foi reafirmada em agosto de 2015, ainda no âmbito do anterior governo, e que eu teria todo o prazer neste momento também em reafirmar, porque devo dizer que corresponde, acho eu, à única leitura possível da lei. Porque a questão é que o legislador fiscal não quis resolver a questão na lei fiscal. O legislador fiscal diz, algures na legislação de saúde se há de dizer o que é médico ou paramédico. O que a legislação de saúde disser que é médico ou paramédico está isento de IVA. E aí acaba a isenção de IVA. E, portanto, senhores deputados, se entende que a atividade destas várias terapias não convencionais deve estar isenta de IVA, no quadro da diretiva comunitária, no quadro da legislação nacional, há uma opção a fazer legislativa sobre a qual eu não me pronuncio, porque já não sou deputado, estou aqui noutras funções, que é de dizer que estas atividades são equiparáveis a atividades médicas ou a atividades paramédicas, e resolve-se a questão. Naturalmente, a administração tributária cumpre a lei. Cumpre a lei como ela é definida pelos senhores deputados. Neste momento, não há equiparação, não há isenção. A lei dirá aquilo que os senhores deputados votarem para o futuro e, portanto, a administração tributária aplicará a lei com o conteúdo que os senhores deputados lhe derem. Então, se houver uma equiparação à atividade médica ou paramédica por parte destas várias atividades, naturalmente passará a haver uma isenção de IVA. Eu confesso que não leio nos vários documentos que são muito consistentes ao longo de cerca de 30 anos da Autoridade Tributária nenhuma grande divergência. Há de vez em quando uma referência que é: existe uma lei, existiu desde o princípio da década passada, a enquadrar terapias não convencionais sem as equiparar à atividade médica ou paramédica. E havia a perspectiva de haver uma regulamentação. E em alguns pontos diz-se, bom, se a regulamentação vier a fazer a equiparação à atividade médica e paramédica, estarão isentas. Até lá, não. E, na informação produzida depois de 2013, depois da regulamentação, o ano passado, ainda no tempo do anterior governo, mas eu, como eu digo, por um concordo na informação, diz-se, a lei não equiparou estas atividades a atividades médicas e paramédicas. E, portanto, continua a não haver isenção. Pedem-me uma opinião sobre os projetos. É que os projetos não têm nenhum cabimento no quadro da diretiva e procedem na lei fiscal a uma solução que não cabe à lei fiscal. Porque os projetos pretendem incluir numa isenção em código de IVA atividades que não estão equiparadas pela lei portuguesa a atividades médicas e paramédicas e que não são equiparadas por estes diplomas. Porque equiparar para fins fiscais, convenhamos, é coisa que não existe. Eu também podia equiparar, então, sei lá, o transporte de combustíveis é equiparado à agricultura para efeitos da verba 5.1 do Código do IVA. Quer dizer, podemos ser criativos dessa maneira. A legislação fiscal e a diretiva comunitária são a esse propósito consistentes. O que for equiparado à atividade médica e paramédica está isento. O que não for, não está. E uma solução coerente, que lá está, não pertence ao meu domínio da competência, seria dizer que qualquer destas atividades é equiparada à homeopatia, é equiparada à medicina ou à atividade paramédica, se isso é da homeopatia, e pronto. Então, a autoridade tributária, naturalmente, isentaria a homeopatia. Pronto. Em síntese, eu creio que é relativamente claro que a autoridade tributária, ao longo destes anos todos, e os últimos foram fundamentalmente com uma tutela que não é a do meu partido ou a minha pessoalmente, aplicou a lei na única leitura que ela deve ter. Se aplicou irregularmente e houve isenções concedidas mal, então se calhar deviam ter sido corrigidas essas isenções. Se houve contribuintes que não pagaram os seus impostos, quando a lei era clara que os deviam pagar, esses contribuintes estão em falta. E a autoridade tributária está vinculada pela lei que é criada pelos senhores deputados a cobrar esses impostos, a liquidar esses impostos a esses contribuintes, a prosseguir processos de execução fiscal quando há dívidas em falta. Esse é esse o comando que a lei dá ao governo e à autoridade tributária. Eu não posso, no quadro legal, mandar fazer outra coisa. Não posso mandar à autoridade tributária não cobrar um imposto que é tão claramente devido quando não existe nenhuma isenção na lei. Se os senhores deputados criarem entre enquadramento, e já agora se o fizerem com coerência, que seria, seguindo os termos da diretiva e do Código do IVA, fazer a legislação de saúde e dizerem que estas atividades são equiparadas à medicina ou à atividade paramédica, então eu até posso discordar do ponto de vista de cidadão, mas a minha discordância nessa medida é relevante, na medida em que, enquanto tutela a autoridade tributária, direi, bom, agora é claro que estas atividades são isentas, tal como antes era claro que não estavam isentas, e a autoridade tributária cumprirá sempre a lei, tal como for aprovada por este Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Estado. Não sei se há necessidade de uma segunda ronda, ou Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Eu sugeria que nesta segunda ronda fizéssemos mesmo só 2 minutos para esclarecimentos pontuais. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidenta. Só muito rapidamente. Nós, não está aqui em causa a autoridade tributária, ao contrário daquilo que parece inferir-se da intervenção da Sra. Deputada Jamila Madeira. Portanto, eu já percebi que o Governo... Para o Governo, esta situação que há 30 anos, portanto, há 30 anos, para o Governo está confortável. Portanto, não há regulação. Portanto, aliás, os governos do Partido Socialista foi o que fizeram. Portanto, não deram passos na regulação, na regulamentação. Portanto, está tudo bem, uns pagam o IVA, outros não pagam o IVA. Portanto, é igual. Portanto, para os governos. Aliás, tanto assim é que a deputada Jamila Madeira veio falar na questão de trazer a autoridade tributária ou trazer o governo. Portanto, faz toda a diferença. A autoridade tributária, nós percebemos a posição da autoridade tributária. A posição do governo é diferente, a posição do Partido Socialista é diferente. Portanto, se querem manter a situação de há 30 anos, uns pagam IVA, outros não pagam, é uma opção do governo e do Partido Socialista. Agora não venham dizer que, de facto, aliás, o Sr. Secretário de Estado, na intervenção que fez, diz que há liberdade dos Estados do Membros para definir exatamente a área das áreas médicas e das áreas da paramédica. Portanto, e penso que, de facto, está aprovado que o Partido Socialista, aliás, absteve-se na votação, não apresentou, não veio ao debate, portanto, e agora acha que não haver regulamentação é a melhor solução. Portanto, nós consideramos que não. Aliás, os processos surgem exatamente fruto da regulamentação, porque, de facto, é normal quando existe regulamentação, as partes tenham que começar a obedecer à regulamentação. Portanto, é o processo normal que acontece quando há regulação. Aliás, também a referir em relação à Sra. Deputada Carla Cruz, que acho muito interessante vir dizer que o Governo anterior trouxe para a Assembleia da República a regulamentação. Eu não percebo qual é que é a regulamentação que trouxe para a Assembleia da República. Agora, vindo do PCP, que queria fazer escolas, queria fazer hospitais, via a Assembleia da República, já acho que é muito mais temporâneo do que essas afirmações que faz, porque toda a regulamentação subsequente foi feita pelo Governo. Portanto, Eu penso que era importante perceber, de facto, aquilo que o Partido Socialista e o Governo pensam desta matéria. E em relação a isso, não tenho dúvidas. Era deixar andar, uns pagam o IVA, outros não pagam o IVA, e salve-se quem puder.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado tem alguma dúvida? Sr. Deputada Jamila Madeira.
Não, muito brevemente, é só para agradecer os esclarecimentos do Sr. Secretário de Estado, que deixou claro que esta é uma questão que decorre de um procedimento, que era essa a mensagem do Partido Socialista, e não de uma vontade política expressa da autoridade tributária, nem de nenhuma orientação para arrecadar impostos deste Governo. E isso é a mensagem que nós queremos deixar aqui claro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este é, de facto, uma matéria sensível e que pode ter solução. O que o Partido Socialista tem procurado esclarecer é se, através destes projetos de lei, esse caminho de solução está ou não está patente, e por isso estamos no grupo de trabalho a contribuir, a ouvir as entidades visadas e a ouvir as autoridades, concretamente o Sr. Secretário de Estado, que acho que deu aqui um excelente contributo para, de facto, esta Assembleia, se quiser resolver o problema e não apenas embandeirar em arco, tem aqui um bom caminho para seguir. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz, pediu também a palavra.
Sra. Presidente, serei muito breve, mas a intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo obriga-me a um esclarecimento ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo. É que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo desconhece a Lei 45/2003. E a Lei 45/2003 diz claramente e expressamente que com a regulamentação é preciso fazer a regulamentação da lei. E o que é que os governos, sucessivos governos, é verdade, não a fizeram? Durante 10 anos nada se fez. Mas o anterior governo, que era a sua competência de fazê-la, enviou à Assembleia da República para dizer Assembleia da República que regulamente. Ora, o Sr. Deputado sabe bem que não é da competência da Assembleia da República fazer regulamentações de leis. É só essa a questão, Sr. Deputado. Só para lhe avivar um bocadinho a memória, que não está bem situado naquilo que está na Lei de 2003.
Muito obrigada. O Sr. Secretário de Estado, não sei se lhe foi colocada alguma dúvida, mas em todo caso, se quiser... Não. Bom, em todo caso, nesse caso... Temos que lhe agradecer a sua presença aqui, naturalmente. Nós temos pendente a discussão de um requerimento, não é? Vou só despedir-me do Sr.